Outra coisa que eu queria falar antes de começar propriamente é, ainda em, meio que na linha do que eu tava falando, de não ter tido tempo, não sei o quê, é que, e eu falei isso pra você quando você falou de fazer, e eu continuo meio que achando isso, falei isso com o Guilherme também, um pouco com o Deisson, mas que eu ainda acho que, tipo, este momento, e aí sim, falando do momento histórico, etc., não comporta as coisas que eu vou falar, assim, que, tipo, as coisas que eu penso, que eu tenho, sobre as quais eu tenho pensado, não cabem muito no que tem acontecido, dizem respeito num registro que ainda não faz sentido muito falar sobre isso. É, enfim, isso é meio uma intuição, mas eu não sei. Aquilo que eu te falei aquele dia, tipo, eu acho que é quase como se eu tivesse a sensação, até por ter falado com várias pessoas já essas coisas, que não, ainda não chegou a hora de falar sobre essas coisas, entendeu? Então, eu temo muito mais um risco disso ser recebido com uma não agressividade, mas assim, do tipo... ser repelido por causa de uma suposta agressividade do que eu estou falando, como se o que eu for falar fosse recebido como se eu estivesse sendo agressivo. Sim. E aí tem a ver justamente com o assunto, assim, né? Aí acho que eu vou começar a seguir aqui, acho que a gente vai se aproximar dessas coisas todas. A primeira coisa, assim, que eu acho que é muito óbvio, assim, é que tudo vai muito mal, né? Assim, acho que todo mundo sabe que as coisas estão bem ruins, assim, tipo, em muitos aspectos, em muitos sentidos, em muitas esferas, em muitas camadas e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que é não sei se daria pra falar assim, mas um objetivo, assim, de tudo falar, é que eu tenho certeza que vai piorar muito mais. E, tipo, vai piorar mesmo, assim, vai piorar e por um motivo talvez principal é justamente o fato de que a impressão que eu tenho é que o assunto sobre o qual a gente devia estar falando, num certo sentido, para que as coisas começassem a deixar de piorar, sequer é um assunto, assim, ele nem está identificado ainda como uma questão propriamente. Claro que tem indícios disso, existem falas e coisas que apontam um pouco para isso, mas eu acho que a situação é bem calamitosa, assim. E aí, falar sobre isso, acho que é difícil porque... E aí tem uma questão meio de organização da reflexão, assim, né, que é perguntar exatamente sobre onde a gente está, onde que a gente chegou, não é muito produtivo, assim. Acho que cada experiência subjetiva vai dar uma contribuição, assim, e tal. Então a gente tem as nossas percepções dos grupos, da família e o que acontece na imprensa internacional, nos Estados Unidos e no Brexit, ou enfim, as nossas próprias relações com esses objetos e tudo mais. Mas eu acho que ajuda de um ponto de vista mais menos individualista, tentar entender um pouco como que a gente chegou onde a gente está, e mais especificamente, e aí eu pensaria, enfim, levantaria quase que elementos que dão indícios de como a gente chegou nesse ponto. Então eu penso em três elementos fundamentais, e cada um deles é acompanhado por algumas coincidências, algumas contingências específicas, assim, por inovações técnicas muito fundamentais, assim, que alteram muito fundamentalmente as nossas relações com nós mesmos, com os outros, com as coisas e tudo mais. E eles, a dimensão da relevância deles é dada por um lado, os campos de batalha muito grandes que se abrem em torno deles ou dentro deles, etc. E... por um outro lado, que é mais inquestionável, já que a gente vive, enfim, no capitalismo, etc., que é o gigantismo econômico que eles representam. Então, são esses três elementos são essencialmente... Aí, as palavras específicas, acho que não... Enfim, mas eu chamei assim, né? Primeiro, aparelhos, que são... A gente pode pensar, acho que o principal celular, assim, no certo sentido, né? Mas pode ser qualquer coisa, pode ser... computador, televisão, smart televisão, qualquer coisa assim. Uma infraestrutura, que é a infraestrutura de telecomunicação, basicamente, né? Estrutura de comunicação. E o terceiro são os softwares, ou enfim, os programas, os aplicativos, ou sei lá, qualquer palavra que você queira chamar dessas coisas todas. Então, os aparelhos, como eu disse, acho que o principal é o celular. E aí, enfim, tem essa representação empresarial, sei lá, que é essencialmente a Apple, né, como a ponta de lança desse negócio. Não à toa, o iPhone é basicamente o primeiro telefone celular que meio que inaugura todas essas outras coisas que estão ao redor desses elementos, mas não é o primeiro propriamente, porque existiam telefones celulares antes, existiam smartphones antes, existia BlackBerry, não sei o quê, mas a Apple introduz algumas mudanças que são fundamentais, assim. E aí, enfim, fora a Apple, o Samsung, o Google e todo mais, né? E aí os elementos, né, as inovações técnicas e coincidências, num certo sentido, eu, enfim, só listando, assim, daria para entrar em cada um deles com detalhe, mas a gente tomaria muito tempo. Mas, assim, primeiro, portabilidade, num certo sentido, isso é um assunto, uma questão muito importante, assim, que modifica muito a nossa relação com essas coisas, é o fato de que você está sempre com o seu celular no bolso, assim. Por mais que o computador fosse um notebook, laptop fosse portátil, ele tinha uma espécie de uma dificuldade, né, de você ter que tirar, abrir, não sei o quê, conectar, não sei o quê. Depois, as telas, que são de altíssima resolução e sensíveis ao toque, né? Então você não precisa de nenhuma ferramenta para interagir com aquilo, você é portátil também nesse sentido, de você poder simplesmente tirar do bolso e começar a usar. A resolução, no caso, é uma inovação que vem com a Apple, né? O iPhone 4 é o primeiro dispositivo que tem uma tela, que, enfim, o nome de fantasia é tela de retina, mas são essas telas em que a densidade dos pixels na tela é grande o suficiente para você não conseguir muito discernir que aquilo é uma imagem digital, né? Aí depois um elemento que também é muito importante, talvez até mais do que os outros num certo sentido, é o conjunto de câmeras que nesses aparelhos aparece. Então você está não só sempre com um computador no bolso, mas um computador que tira fotos, que faz vídeos. Apesar de a gente já ter tido antes câmeras portáteis, isso está integrado numa coisa só. E aí depois, um último que faz uma diferença grande também é a geolocalização, né? O fato de eles terem GPS, não sei o que lá. Aí num sentido mais técnico, assim, que, enfim, tem a ver também, mas a bateria, as tecnologias de bateria, miniaturização e tudo mais, que também tem a ver com portabilidade e tal, mas só de você poder tá com esse negócio no bolso o tempo inteiro e ele sempre tá funcional, né? Assim, você sempre poder usar ele. Isso também é curioso porque é uma ansiedade muito grande, né? O Guilherme acabou de perguntar, né? Se eu tenho um carregador, então, tipo, a gente tem que ficar lidando com isso o tempo inteiro. Aí, ainda mais três coisas para tentar encerrar isso. O processamento, então, capacidade muito, muito alta de processamento, comparativamente os iPhones que foram lançados agora, nesse ano, eles concorrem em termos de processamento com os notebooks mais potentes que a própria Apple vende hoje em dia. E aí depois, ainda em termos mais técnicos, a conectividade e as tecnologias todas de antena e tudo mais, né? Você não tem, tipo, puxar uma antena para poder falar, não sei o quê. O próprio aparelho já é meio uma antena e já está o tempo inteiro conectado e tudo mais. E aí, por fim, essa parte que está intrínseca nesse negócio, mas que é essa possibilidade de usar aplicativos, software, a maneira como o sistema operacional funciona e tudo mais. O campo de batalha é muito óbvio, num certo sentido, né, em relação a esse elemento, os aparelhos. Por um lado, essa variedade de ofertas no mercado, acho que enfim, eu entenderia como uma espécie de um campo de batalha, mas o fato de você pode comprar um celular por um real, se você quiser, ou você pode comprar por $1,000, você pode comprar por $100,000 um celular que é banhado em ouro e que tem diamantes incrustados, sei lá o quê. Depois, um outro campo que eu acho que também é meio esquisito, na verdade, mas eu entenderia assim, mas é o apego que esses negócios geram, né? A gente estava até falando isso, né? Tipo, a hora que a pessoa percebe que tá sem o celular e meio que aquele pânico, né? Que sobe, meu Deus, cadê meu celular? Tipo, e aí, tipo, como isso mobiliza uma afetividade muito peculiar. E por fim, acho que é uma coisa mais recente, e aí que dá para ver nas duas últimas versões específicas de sistema operacional, tanto do iPhone, o iOS, quanto no Google e tal, que é o Android, que são que é um debate que está crescendo cada vez mais, que é sobre os modos de uso. Então, essas duas versões desses últimos sistemas, elas incluem ferramentas de métrica de uso e, sei lá, você poder dizer, ah, eu só quero usar o WhatsApp uma hora por dia, e daí você poder olhar, tipo, ah, quantas horas você usou, quantas... que era uma coisa que eles sempre, os aparelhos sempre fizeram, sempre puderam fazer, mas, enfim, demorou 11 anos para a gente poder ter meio que acesso a essas informações e elas poderem servir de alguma maneira. Isso tem a ver com o tema que é o que eu estava falando antes de algumas pessoas chegarem aqui, que é o negócio do vício, e também uma ideia de quer dizer, pensar um pouco a higiene. Tem, acho que, enfim, algumas pessoas têm falado em relação, usado esse termo em relação a esse debate, e no final, no último item, no final da fala aqui, eu volto nisso. Assim. O segundo elemento são essa infraestrutura de comunicação que os dispositivos dos quais eles se valem, então redes de banda larga de transmissão de dado, representados pelas companhias de telecomunicação todas, enfim, aí tem uma variedade enorme, acho que não sei lá, qualquer coisa, Vivo, TIM, etc., que tem como meio que inovações técnicas ou garantias técnicas essa a velocidade, a confiabilidade e a ubiquidade, né? O celular pega em todo lugar e ele pega muito bem, ele é muito rápido, a capacidade de transmissão de dados é muito grande e tudo mais. Em relação ao campo, que seria esse campo de batalha, por um lado, no ponto de vista legalista, sei lá, jurídico, todas as discussões de regulamentação dessas infraestruturas, vamos dizer assim, né? Então, no caso do Brasil, o marco civil da internet, enfim, todas essas coisas, tipo, o que pode, o que não pode, se pode dar preferência à transmissão de certos dados ou não, não sei o que lá, o que eles chamam de neutralidade de rede. E, enfim, também os modelos econômicos, de como que isso funciona, como que pode funcionar, como que deve funcionar e tudo mais. E aí o terceiro elemento, que são os aplicativos, enfim, os softwares, que também talvez seja uma das maiores novidades, num certo sentido, apesar de que, sei lá, computador sempre teve software, você sempre pôde, né, instalar o Word, você sempre pôde instalar o Excel, sei lá o quê. Mas nos celulares isso foi uma novidade que apareceu justamente com o iPhone primeiro, num certo sentido, e aí se transformou nessa porta de entrada, assim. E eu acho que esses dispositivos, não por acaso, eles apareceriam representados justamente pelas mídias sociais, né, e por esses aplicativos que hoje são muitos, assim, né, no sentido, sei lá, dá para pensar o Facebook, mas poderia pensar especificamente, né, o Facebook Messenger, que é um aplicativo de troca de mensagem, o Facebook.com, né, que é a própria rede social que você tem o perfil, ou todas as variações, que depois eu vou falar também, mas o WhatsApp, o Instagram, não sei o quê, e as coisas do Google, etc, etc. É, o campo de batalha disso, eu acho que, enfim, já enfim, já está implícito, assim, no fato da gente estar aqui, assim, de certa maneira. Privacidade, funcionamento, como é que as coisas funcionam, quem que comanda, quem que não comanda, quem que faz o quê, tudo, mas tudo funciona meio de um jeito que a gente não sabe como que é, etc. Tem uma dimensão técnica também que é super inescrutável, mesmo para quem entende tecnicamente essas coisas. Eu vou falar também disso mais para frente. E aí, eu acho que, dado esse panorama, assim, uma das primeiras coisas que eu acho que dá para começar a pensar, que, enfim, é uma espécie de uma hipótese, assim, e tem um pouco de intuição, mas é um pouco óbvio, eu acho, não sei quanto que vocês concordam, assim, mas a partir do momento em que basicamente todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas, têm no bolso uma ferramenta que é capaz de produzir uma imagem, e uma ferramenta que é capaz de transmitir uma imagem e é capaz de receber uma imagem, a gente começa... Isso serve quase como um indício para mim, eu acho, num certo sentido, de que a gente está entrando numa espécie de um novo regime linguístico, assim. É uma nova forma de existir linguisticamente. Então, assim, se até um certo momento você tinha que... E essa fala, no fundo, não conseguiria sair disso, né? Mas, enfim, o raciocínio tinha que dar conta de todas as dificuldades de se adequar às capacidades linguísticas e, sei lá, o peso semântico de cada uma das palavras e todo esse aparato meio que nessa coisa difícil, você, que palavra que você fala, qual palavra que vai dar conta do que você quer dizer, como que você vai conseguir dizer o que você quer dizer com as palavras, não sei o quê. E aí, de repente, você tem a possibilidade de simplesmente tirar uma foto e mandar uma foto, assim. Você tem o aparecimento de uma coisa que meio que é quase como se fosse possível pular uma etapa de produção de sentido, de significado e de elaboração, mais do que tudo, né? E com a suposta vantagem, eu acho que esse que é um ponto importante, né? A suposta vantagem é que você faz isso com uma eficiência brutal, assim, né? Você não precisa ficar falando como que a caneta é, e, ah, sei lá, se essa pessoa for ver essa caneta, ela vai pensar uma coisa, se essa pessoa for ver, ela vai pensar uma outra coisa. Você simplesmente tira a foto da caneta, acabou, não precisa discutir, não precisa ficar tentando dar conta de muitas coisas, assim, né? Então, assim, é meio que óbvio, num certo sentido, acho que tem uma atração inevitável da necessidade humana de criatividade, de comunicação e tudo mais, de que uma vez você tem a câmera no bolso e a possibilidade de mandar a foto, de receber as fotos, você escolhe a imagem, né? Você escolhe, tipo, entrar meio que nesse campo meio... Sendo que aí, enfim, extrapolando, falando de um jeito super rasteiro, assim, mas isso sempre foi meio que um domínio muito restrito, assim, muito... Só certas pessoas, sei lá, só, tipo, quem era fotógrafo, quem tinha uma câmera e tudo mais. E mesmo assim, para transmitir isso era difícil, você tinha que ser, sei lá, o artista da corte no século XVI e assim por diante. Mas, de repente, isso se dissemina, isso se populariza de um jeito meio irrestrito, assim. E aí o Facebook, eu acho que aparece nesse momento... É claro que não é a primeira coisa, e aí se a gente pensa as redes sociais, o aparecimento de redes sociais, o Facebook não, obviamente não foi o primeiro, mas ele possivelmente, e aí não sei, teria que se fazer uma genealogia mais detida, assim, mas eu chutaria que é o primeiro que meio que começa a dar conta disso, assim, dar conta meio que de uma espécie de uma vazão da produção de imagens, assim, a ideia de que você tem os seus álbuns e as pessoas olham os álbuns e assim por diante. A gente volta nisso depois, assim, mas eu acho que também uma outra coisa que a gente tem que pensar é, dentro dessa espécie de novo regime linguístico, que eu chamaria meio assim, e aí linguístico também é uma palavra, enfim, provisória, num certo sentido, que dá para pensar em linguagem, dá para pensar em técnica, dá pra, no convite a gente usou forma, né? Dá para pensar em dispositivo, sei lá. Isso é acompanhado também por várias outras condições de existência de um certo modo, assim, que é quase decorrência de e ao mesmo tempo como que fala? Decorre e vem junto, sei lá. Exato, decorre e induz uma forma de pensar e uma forma de existir, né? E aí, assim, em termos objetivos técnicos, todo esse aparato maluco de curtir, compartilhar, recompartilhar, assinar, seguir, comentar, twittar, retweetar, negativar, enfim, coisas mais elaboradas, os stories que aparecem. Tipo, dá o dislike. E aí, assim, essas coisas todas, elas têm uma dimensão meio anedótica, assim, tem uma dimensão meio... Você fala, né, tipo, isso não deve ter influência nenhuma, num certo sentido, mas se você vai parando para olhar e vai construindo uma imagem na qual elas todas se articulam, as coisas acho que vão ficando um pouco mais... Então, anedoticamente, assim, você pensa quando na história da humanidade que as pessoas contabilizaram o número de amigos, né? Ou você tinha pessoas, indivíduos que têm seguidores e um número de seguidores e essas coisas assim. Isso a gente pode voltar um pouco mais para frente também. Mas de um jeito, num sentido mais objetivo, acho que... e aí, para mim, é mais intuitivo do que... Assim, eu não tenho muito domínio de psicanálise, dessas coisas assim, mas me parece meio óbvio que aparece uma coisa que... Acho que psicanaliticamente já tinha precedente, né? Acontecia com pessoas, já tem estudos e fala sobre isso, mas... que é meio uma imposição, acontece meio que por imposição, uma cisão dos sujeitos, assim, né? Você existe como enfim, eu aqui falando em carne e osso, que tem um cheiro, que tem um aspecto, que me movo de um certo jeito, que tem um certo timbre de voz, um tom de voz, etc. Mas você tem também uma outra componente meio sua, que é sua e não é, e é meio confusa, que é uma espécie de existência virtual, assim. E que ela, entre outras coisas, e acho que é uma das coisas que é meio curioso, assim, é que ela parece para os outros socialmente como um fantasma anterior à própria presença, assim. Então, mesmo, sei lá, se você vai encontrar um amigo seu, na hora que você encontra com ele, a presença dele é precedida pelo que você já viu dele nas redes sociais, no Facebook post que ele fez. Então, você, eu vi aquele post que você fez, você viu a foto de fulaninho, não sei o que e tal. E então, porque, e aí obviamente tem a ver com aqueles elementos, né? Por que as redes são tão ubíquas, por que elas são tão fáceis, por que elas são tão velozes, por que a gente tem as ferramentas, os aparelhos e tal, a gente meio que tem essa acaba estabelecendo essa relação mesmo, interpessoal mesmo, assim, né? Meio que é uma mudança meio óbvia, mas a se pensar sobre uma espécie de mediatização ou mediação das interpessoalidades, assim, né? E isso é curioso, assim, porque isso é uma coisa que me chama atenção, em certo sentido, porque apesar de também ser falado, assim, é meio evidente, mas eu não sei também quantos de vocês usam as redes, etc., mas eu venho parando de usar sistematicamente, assim, lá, Facebook, WhatsApp, etc. E é muito curioso, assim, como a maneira como as pessoas se relacionam comigo e como eu, como elas se permitem se relacionar comigo, também me parece cada vez mais claro que se altera pelo fato de elas saberem, mais do que elas não saberem o que eu estou pensando ou o que eu estou lendo, etc., é o fato de elas saberem que eu não sei o que elas estão pensando, o que elas estão lendo. E é meio uma coisa, enfim, isso é totalmente anedótico, mas enfim, é que é quase como se você tivesse uma nudez, assim, de uma não mediação. A pessoa conversa com você com uma espécie de uma franqueza que ela se permite, porque ela sabe que ela não carrega, de alguma maneira, todos os imperativos que ela mesma criou para ela mesma. Então ela não precisa defender que ela postou o vídeo de não sei quem, ou o texto de sei lá o quê, ou dar conta do que ela falou, etc, etc. Ao mesmo tempo, o que é curioso, assim, é que justamente essas novas ferramentas, vamos dizer assim, e aí novas eu tô falando num sentido cronológico mesmo. A gente, né, podia falar mais numa predominância do Facebook, como facebook.com, a rede social, e aí agora acho que quase já não faz nem sentido falar nisso especificamente. Claro que existe gente, ainda se usa, ainda tem importância, etc., mas cada vez mais o foco de qualquer coisa que vai refletir sobre isso tem que ser o Instagram e talvez mais ainda o WhatsApp, né? Enfim, pra gente aqui, historicamente, nesse momento, o WhatsApp acho que é mais, ainda mais relevante. E essas outras duas, vamos chamar assim de redes, sei lá, essas outras duas ferramentas, elas meio que dão conta dos inconvenientes que o Facebook tinha, né? Primeiro, não é à toa que o Facebook, a empresa, né, o Facebook como um todo, se antecipa para comprar essas duas plataformas, né? Então, por um lado...
Desculpa, qual é o Instagram, hein?
O Instagram e o WhatsApp, especificamente, né? Na verdade, é uma história que, assim, esse pedaço do que eu estou falando, assim, envolve o Facebook como essa força central que existiu até um certo momento. E aí que eles... O lance é que meio que, obviamente, porque eles têm... uma visão muito panorâmica sobre todas as relações que as pessoas estão estabelecendo, eles conseguem prever, num certo sentido, ou prever no sentido próprio da palavra, quais são as tendências, quer dizer, eles conseguem ver quais são as tendências e com isso prever quais são as coisas que vão vir a ser hegemônicas, né, se a gente quiser usar essa palavra. Então, assim, claro, induzir também. Tem uma relação de retroalimentação, né? Mas quando o Facebook compra o Instagram... Na verdade, o Instagram nem tanto, mas enfim, quando o Facebook compra o Instagram, acho que eles pagam $1 bilhão e a notícia é tomada com um espanto, assim, né? Tipo, nossa, por que $1 bilhão por um negócio que nada a ver, que, tipo, de troca de imagens e não sei o quê. E com o WhatsApp é mais ainda, né? Assim, eles pagam 29 bilhões de dólares numa empresa que tinha, sei lá, 7 funcionários, enfim, sei lá, uma coisa super pequena e uma base de usuários relativamente pequena comparativamente ao Facebook. Mas o lance, eu acho que tem, tem pelo menos dois aspectos, assim, um que é esse de poder prever, assim, que esse negócio já tinha um crescimento anunciado, e o outro é já entender o quanto que essas ferramentas elas desfazem os inconvenientes, né, assim. Então, o Facebook, ele tinha isso, enfim, é uma discussão mais longa e mais antiga, num certo sentido, né, mas que você tinha esse imperativo da gestão da imagem de si mesmo, né, que era um pouco isso que eu estava falando antes também, né, de você ter essa presença anterior, né, você tinha o seu perfil e o que você postou e as suas fotos e suas curtidas e sei lá o quê, e cada um à sua maneira, tanto o Instagram quanto o WhatsApp meio que se desfazem disso. O que é interessante do Instagram, eu acho, nesse contexto que eu estou tentando desenhar um pouco, é o fato de que ele tem, enfim, evidentemente, uma relação muito mais direta com a imagem, né? E com a possibilidade de, quer dizer, da imagem ser uma espécie de um pilar comunicativo, aí, uma espécie de um centro onde as coisas enfim, se articulam. E aí o terceiro elemento, que, né, enfim, o WhatsApp, o WhatsApp faz coisas parecidas com o Instagram, mas no sentido de você ter essas, principalmente na articulação dos grupos, né, você tem essas semi-esferas públicas, assim, então você pode participar do grupo da sua família e lá você não fala nada ou fala sobre o churrasco, mas ao mesmo tempo você pode participar do grupo dos nazistas ou, enfim, dos neofascistas, ou pode participar do grupo da comunidade homossexual do seu bairro, e, enfim, essas coisas não se tocam. É curioso porque o próprio Google já tinha, enfim, isso já era um problema que já estava posto no Facebook. O próprio Google já tinha, com o Google Plus, que foi a ferramenta que eles tentaram enfim, convencer as pessoas a usarem, uma base técnica que eles estavam, na qual eles se assentavam, era a ideia de que você criava esferas, sei lá como é que eles chamavam, mas na verdade vem dos Google Circles, eu acho que chamava, enfim. Mas enfim, você criava esferas e você podia compartilhar coisas com grupos específicos, mas era, do ponto de vista do design, assim, era meio confuso e daí a coisa não pegou muito, sei lá. E aí a outra ferramenta que fez isso também de um jeito muito claro foi o Snapchat, que é um outro aplicativo que tem uma história também longa, etc., mas também, e aí isso a gente sabe pelo noticiário e tal, mas que o Facebook também ostensivamente tentou adquirir, assim, e oferecendo também quantias completamente desproporcionais em relação ao que aparentemente ele podia, sei lá, eles falam o valor de mercado, enfim, a relação entre quantidade de ações e quanto que vale cada ação, né? E o que é curioso é que com o Snapchat, e aí entra um aspecto também que eu vou voltar mais pra frente, mas acontece um conflito de subjetividades, assim, no fundo. Mas, assim, o cara que fez o Snapchat é muito, enfim, aí eu vou exagerando, assim, mas ele é muito parecido com o Mark Zuckerberg. Na verdade, ele é mais novo ainda que ele. Ele ficou bilionário antes do que o Mark Zuckerberg, meio que passou ele no o mais jovem americano, sei lá o que, a ficar bilionário, não sei o que lá. Se não me engano, ele tinha 19 anos quando ele teve o seu primeiro bilhão, uma coisa dessa ordem. E ele tem, acho que, 2, 3 ou 4 anos a menos que o Mark Zuckerberg. E nesse momento em que o Facebook tenta comprar o Snapchat, ele se recusa. Com uma justificativa ética, assim, do tipo, não, eu não vou, não existe valor pelo qual eu vá vender esse negócio que eu fiz para essa empresa que é do mal e que faz isso e que fez aquilo e não sei o que, não sei o que lá. Então, ele é o que o cara fala, né? O que o Evan Spiegel, o cara chama.
Desculpa, o Snapchat, ele é
aquele de mandar nude.
Então, e o lance, justamente, o aspecto técnico do Snapchat é curioso, porque justamente ele dá conta dessa da permanência da criação desses perfis, assim. Então, a ideia do Snapchat é que, agora não mais, mas enfim, mas basicamente tudo que você manda ou recebe se destrói automaticamente. Então você manda uma mensagem, você lê a mensagem se apaga. Você manda
tá
uma foto, a foto se apaga.
Pelado, depois não fica.
Não fica, não deixa traços, assim, não deixa registro. E um pouco sei lá, o que esse cara se ligou, assim, num certo sentido, como era que uma das inconveniências que eu tava falando do Facebook era esse peso personagem fictícia que as pessoas criam delas mesmas vai ganhando, assim. E aí, o que é mais curioso, também num certo sentido, quer dizer, mais curioso não, mas o que é muito curioso é que a penetração, o uso do Snapchat é para uma demografia muito específica, né? Que são principalmente adolescentes e crianças com menos de 13 anos de idade. E isso desde que ele começou a aparecer, assim. Então ele não tem um apelo muito forte para pessoas, enfim, para adolescentes propriamente, ou jovens e adultos e idosos, mas ele tem as crianças aparentemente têm uma relação muito forte com isso. E intuitivamente isso faz todo sentido, né? Você não quer que a sua mãe saiba com quem que você está falando, você não quer que a sua mãe saiba, assim, tem essa relação da infantilidade da criança na relação com essa... com uma esfera.
Mas isso foi no primeiro momento, né? O Snapchat já saiu desse público há um tempo. Né?
Não, então, ele continua sendo, tipo, essencialmente. Aí que tá. O lance. Então, aí vem a segunda parte da história, né? Num certo sentido. Mas o Snapchat tinha essa penetração muito, muito. Esse apelo muito forte, essa penetração muito grande. Isso faz uns 2 ou 3 anos, assim, que o Facebook começa a tentar comprar, né, ou, enfim, incorporar o Snapchat do mesmo jeito que fez com o Instagram e com o WhatsApp. E aí, porque, enfim, já provavelmente já percebia esse potencial de crescimento. E aí acontece, enfim, duas coisas, né? O cara se nega a fazer isso e ao mesmo tempo ganha uma visibilidade enorme e começa a crescer cada vez mais. E tipo, isso começa a ter, como todas as redes, num certo sentido, cada vez mais penetração, né? Tipo, as outras pessoas vão, já que todo mundo está usando, eu também vou usar, já que os jovens estão usando. E aí tem imperativos econômicos, tipo, as empresas começam a querer investir, não sei o quê, fazer propaganda e tal. Só que isso se rompe, num certo sentido, no momento em que... E aí, enfim, isso não é factual, mas ao mesmo tempo é meio óbvio. Quando, de alguma maneira, é quase como se o Mark Zuckerberg meio que declara guerra ao Snapchat e fala basicamente assim, já que vocês não vão vender, a gente vai simplesmente copiar exatamente o que é a funcionalidade principal que permite a existência ou as funcionalidades principais que permite a existência do Snapchat. Então aí, sistematicamente, em todas as plataformas, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aparecem principalmente os stories, que era uma coisa que só existia no Snapchat, que é justamente essa ideia de que você posta uma coisa, e aí não só nas mensagens, nas fotos que você manda individualmente, mas você consegue fazer um post que desaparece depois de 24 horas sozinho. Assim. Então você grava um vídeo ou faz uma imagem, e aí ele some, você não precisa ficar se preocupando de tipo se você vai ter que apagar ou não, isso já é intrínseco ao próprio negócio. Isso, obviamente, acho que, não sei se vocês já usaram Instagram, Facebook, etc., mas isso aparece em todas essas plataformas. E a outra coisa também, das mensagens que se autodestroem e tudo mais, né? Então, assim, no fundo, é quase como se ele essas coisas apontam também para uma espécie de melhora ou decantação, assim, desses aspectos do Facebook original, né? Assim, como se ele fosse sendo desenvolvido e se desfazendo das inconveniências e fagocitando o que ele precisasse ou o que fizesse mais sentido. Tem um outro aspecto que talvez seja até mais importante, assim, que é uma das coisas que a gente conversou, que eu conversei com a Mamai, que eu tenho pensado bastante, que é muito, do ponto de vista técnico ainda também, é muito difícil de dar conta. E aí o caso do YouTube, acho que é mais fácil, assim, de entender. E aí, entendendo o YouTube já como rede social também, né? E aí, acho que, enfim, nisso já está embutida a ideia de que essas coisas todas, elas se redissocializam conforme elas vão evoluindo. Assim, o Facebook não necessariamente surge como uma coisa que poderia ser identificada como uma rede social, mas cada vez mais ele pode ser entendido como uma rede social também justamente por incorporar um monte de... Então, você tem o seu usuário, você tem os vídeos que você gosta, você tem o seu perfil, você tem o seu canal, e, enfim, os comentários, todos os... O que já era o básico, assim, né? Mas uma das coisas que não aparece e aparece o tempo inteiro e que é uma mudança fundamental que o Facebook já fez faz tempo, primeiro de todos, e depois da aquisição do Instagram e do WhatsApp, num certo sentido, também aparece, no caso dessas ferramentas do Facebook, é desfazer a apresentação cronológica das coisas que são postadas. Então, no Facebook, no começo, você entrava, você tinha... Tanto é que chama timeline, né? Você tinha a linha do tempo em que você via as coisas que as pessoas tinham postado em ordem cronológica reversa, a última no primeiro lugar, e depois a penúltima, e assim sucessivamente. E aí, na hora que eles desfazem isso, que eles começam a mostrar as coisas não mais em ordem, o que está por trás, do ponto de vista, sei lá, tecnológico, é o fato de que eles entendem, e é intuitivamente, é meio óbvio, assim, que o que eles querem é fazer com que os conteúdos que são mostrados produzam o máximo de engajamento possível. Então, no caso do YouTube, isso fica mais fácil de entender, num certo sentido, porque isso já... Não rompe muito a dinâmica do que já estava posto. Então, o que faz isso são os vídeos seguintes, assim, né? O que você vai assistir na sequência. Então, você pega você está assistindo um vídeo e ele sugere vídeos para você assistir depois. E aí, recentemente, enfim, isso torna a coisa menos anedótica, num certo sentido, mas recentemente teve uma espécie de um vazamento, num certo sentido, mas essas figuras, né, que têm aparecido... Edward Snowden, Chelsea Manning, não sei o que lá. Tem um sujeito que trabalhava no Google, na divisão do Google, porque, enfim, o YouTube é do Google, né? Na divisão do Google que é responsável pelo YouTube e que se chama Guillaume Chazelot. Em 2018, no começo desse ano, ele começou a falar um pouco sobre... ele foi despedido do Google em 2013 e ele meio que, desde 2013, ele vem tanto advogando... coisas, no sentido contra o YouTube, quanto realizando pesquisa quantitativa sobre o funcionamento do YouTube, né? Então ele fala que, e aí, enfim, tem uma fala dele, que é uma coisa meio óbvia, assim, mas o YouTube é como algo que se parece com a realidade, mas ele é distorcido para fazer com que você passe o máximo de tempo online, né? O máximo de tempo possível usando ele. E aí, obviamente, enfim, não precisa ser nenhum gênio, mas os caras querem que você fique o máximo de tempo possível vendo o YouTube. Quanto mais tempo você fica, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, mais dinheiro eles ganham, porque eles conseguem usar esse seu tempo meio contra você, né? Só que a questão que surge, que esse cara apresenta de um jeito muito contundente, assim, é como exatamente que isso está sendo realizado. Acho que entra, de um lado, uma questão técnica que é bem difícil, assim, e de um outro lado, sei lá, uma discussão política, ética, etc., que caberia, mas que ao mesmo tempo não cabe, quer dizer, que faria sentido ter ou se fazer, mas que ao mesmo tempo é muito difícil. Basicamente, a maneira como eles fazem isso é por meio dessas coisas que já são também carne de vaca hoje, mas é a inteligência artificial, né? E a questão, justamente é que quando se fala em inteligência artificial não tem nada de inteligência, né? Enfim, são programas de computador que funcionam de um certo jeito, especialmente redes neurais, né? É um outro termo que é um pouco mais adequado, assim, para tratar esse negócio. E eu acho que, assim, não dá muito para falar sobre isso sem ter pelo menos alguma intuição, mesmo que eu não vá conseguir explicar para vocês como que uma rede neural funciona exatamente, ter alguma intuição do que é uma rede neural. Então, o exemplo mais talvez não banal, assim, mas talvez mais fácil de entender são as redes neurais que fazem reconhecimento de imagem. E aí, o que você tem, basicamente, é uma caixa preta. Então, essa, a ideia da caixa preta é útil, assim, num primeiro momento. Você tem uma imagem qualquer, uma foto de qualquer coisa. E aí, você joga ela nessa caixa preta e ela te dá um resultado. Ela te responde uma coisa. Então, por exemplo, tem uma foto de um bicho. Daí, você joga nessa caixa e aí ela fala, ah, é um cachorro, é um gato. A maneira como essas caixas pretas funcionam, e talvez esse, quer dizer, no fundo esse é o grande, a grande questão, e isso é um campo de estudo, é um campo de trabalho, etc. Tem dois aspectos principais. De um lado, é uma construção, vamos dizer assim, matemática, que garante que elas funcionam. Então você consegue fazer um negócio que você sabe que vai funcionar. E aí, enfim, tem todo um processo que é basicamente um processo de treinamento, né? Você pega centenas de milhares de imagens que você sabe que são de gatos, que você sabe que são de cachorros, e você meio que treina aquela caixa preta para qualquer imagem dessas que entre, sai a resposta que você sabe que é a resposta certa, que você sabe que é. E aí você basicamente joga o negócio, sai falando que é um gato, mas você sabe que é um cachorro. Então, tipo, reprograma o negócio até que ele acerte todas essas 100 mil, 200 mil imagens. E aí esse é um processo iterativo e que é totalmente automatizado. Assim, você cria uma estrutura que dá conta de se programar, num certo sentido. E essa que é a parte da inteligência que é atribuída a essas coisas, é que não existe interferência humana. Assim, não tem ninguém que explica para uma rede neural como que ela deve olhar para a imagem e o que, que ela deve procurar.
Bom,
simplesmente.
Mas essas redes neurais foram tipo, feitas com... gente, assim, de fato, indo lá e clicando que quer gato. Que
sim, então, aí tem uma outra questão, né, que vem, que antecede um pouco isso, mas que tem a ver com os elementos que eu tava falando, é que é a história do big data, que as pessoas falam, assim, né, que pela primeira vez a gente tem essas coisas já, o que eles chamam de rotuladas, né, rotulamento, assim. Então, na verdade, isso, enfim, tem dois aspectos. Um que é o fato de que toda vez que as pessoas postam coisas no Facebook, elas põem, por exemplo, uma descrição, e no Instagram também, e o Facebook e o Google vem fazendo isso, né, minando imagens da internet, não sei o que lá. E também uma coisa que é inteligência artificial, que é tipo, você joga a imagem para uma pessoa e pede para ela descrever aquela imagem. A Amazon faz muito isso com um negócio que eles chamam de Mechanical Turk, né, que é tipo, você atribui uma tarefa muito, muito simples, assim, mais simples até do que um computador, mas que tem um sentido semântico que um computador não conseguiria fazer.
Mas o Google empregou um monte de gente justamente para fazer essas...
Tipo, também.
O dia inteiro,
sim, também. Tipo, né? Sim, sim. Tipo, mostrando uma imagem. Isso, o que, que é isso? É um gato, um cachorro, não sei o quê. O fato é que depois de fazer tudo isso, você tem esse negócio, que é essa rede neural, vamos dizer assim, que efetivamente consegue fazer isso. O lance, e esse que é o ponto que me interessa mais do que tudo, num certo sentido, é que essas coisas, elas são literalmente caixas pretas, no sentido de que, a princípio, a menos que você se disponha a olhar para dentro delas, quem fez aquilo não sabe como que aquilo funciona efetivamente. E assim, a complexidade da tarefa que é dada é proporcional também à complexidade do funcionamento do negócio. Então, sei lá, uma coisa relativamente simples é tipo, tem uma imagem de se é gato ou cachorro. E aí os pesquisadores, que não são necessariamente os mesmos que fazem a rede neural, que fazem ela funcionar, vão lá olhar e aí eles descobrem um momento lá, porque basicamente esse negócio é uma cascata de dados que vai passando de uma, o que eles chamam de camadas, né? Vai passando de uma camada para outra e vai meio que chegando no, na camada final, que é tipo, é gato ou é cachorro, e ele tem que escolher qual dos dois, né? Tô falando de um jeito bem simples, claro que o que existe hoje é muito mais avançado do que isso. E aí eles vão lá e olham, e é muito maluco, assim, porque daí tem uma camada que é a camada que é responsável por dizer se tem orelha ou não, a camada que é responsável por dizer se tipo tem quatro patas ou não, e essas coisas aparecem espontaneamente, assim, elas são comportamento emergente que já tá meio pré-programado, apenas no sentido de que aquilo funciona do jeito que funciona, mas não é alguém que vai lá e escreve, veja se o negócio tem que ter uma orelha, isso simplesmente acontece. E aí, a gente voltando pro, enfim, isso é quase como um desvio, assim, para falar desse negócio, mas a gente tem que pensar essas mesmas coisas agora aplicadas ao YouTube, né, por exemplo, então, que é o nosso caso, vamos dizer assim, que eu acho que é o caso mais simples, num certo sentido. O que o YouTube faz, os programadores do YouTube fazem, eles têm, enfim, esses dados também, milhares de dados, tipo, quais vídeos que as pessoas mais assistem, quando você começa a assistir, qual vídeo que você assiste até o fim, e basicamente enfim, milhões de informações, mas basicamente eles sabem quais são os vídeos que vão fazer você ficar mais tempo vendo YouTube. E aí eles fazem uma rede neural que, para a qual eles basicamente dizem, quer dizer, o resultado que eles querem é: eu quero que o máximo de gente possível fique o máximo de tempo possível assistindo vídeos no YouTube. E aí o que esse cara, o Guillaume, que estudou essas coisas, fala é que é meio, e isso é intuitivo também, é meio óbvio, assim, assim pensando, sendo realista ou pessimista em relação ao funcionamento da psique humana, é que isso vai resultar numa cagada generalizada, assim, né? Tipo, os vídeos que vão ser mais vistos e que vão ser recomendados são as coisas mais malucas, atrozes e bizarras que a gente pode imaginar. E aí, o que é interessante também do que esse cara fez é que ele fez isso experimentalmente, assim. Ele, depois que ele já tinha sido demitido do YouTube, do Google, né? Ele fez e tem um site lá dele, ele faz isso até hoje, assim, pelo que eu entendi, mas os resultados são muito contundentes, assim, porque ele pegou, e aí isso é louco, porque ele fez isso durante a campanha presidencial nos Estados Unidos, e os dados, obviamente, ele apresentou depois, mas já durante a campanha ele já meio falava sobre isso, mas como ele meio que não era ninguém, também não deram muita atenção para ele, mas ele pegava, resumindo, assim, porque é uma coisa um pouco mais complexa que isso, mas ele pegava quatro tipos de vídeo, que ele classificava manualmente, assim, mas que eram a favor do Trump, contra o Trump, a favor da Hillary ou contra a Hillary. Isso já no segundo turno, né, nos Estados Unidos. E aí ele ia coletando os dados automaticamente, começando num vídeo desses e seguindo a sequência que o YouTube recomendava automaticamente por meio dessas redes neurais para esse usuário meio virtual que ele tinha criado só para testar o sistema, né? E aí o que é louco é que depois, enfim, o resultado do experimento dele é o seguinte, que acho que ele começou, são 5 mil vídeos diferentes, que eram os 5 mil mais vistos, vamos dizer assim, né, os mais populares. Qualquer um deles pelos quais você começasse, a chance de você terminar num vídeo que era de alguma forma a favor do Trump era de 80%. Então, assim, o que o cara demonstra empiricamente é que as redes neurais que fazem a sugestão de conteúdo do YouTube, elas são intrinsecamente trumpianas, num certo sentido. Assim, é como se as pessoas estivessem sendo convencidas de que o Trump era melhor, mais legal, sei lá o quê. Não porque existisse um imperativo maquiavélico, do tipo que o YouTube foi lá e programou, que tipo, eles queriam que as pessoas fossem mais expostas ao conteúdo que favorecesse o Trump. Mas por quê? E aí esse é o ponto que é importante, eu acho, num certo sentido, que precisa ser entendido. Existe uma espécie de uma confluência entre o que o Trump fala, num certo sentido, ou o que as pessoas que falam sobre ele falam, e o que meio que as pessoas querem que seja falado, ou que elas, o que produz engajamento delas, e o que elas, como que elas respondem, enfim.
Mas aí tem a ver com quantidade de vídeos feitos para o Trump?
A princípio não, né? Porque ele tinha uma amostragem, assim, então isso teoricamente daria conta. Ele começa, justamente, ele divide e o começo da coisa é tantos vídeos quanto. Acho que assim, tem um outro exemplo que eu acho interessante pensar, que tem a ver com isso, que intuitivamente é mais claro, porque não tem dimensão política muito forte, quer dizer, não tem nenhuma dimensão política, mas que é a emergência dos terraplanistas, né? Essa ideia de que a Terra é plana e não sei o quê. E aí, esse caso é maluco por duas coisas. Primeiro, porque isso ressurgiu, e isso ressurge muito intimamente ligado à ideia de terraplanismo, sei lá como é que chama isso. Na modernidade não é uma novidade da nossa época, assim, isso já tem um histórico do século XIX e tudo mais. Não, sim, isso em mil anos atrás era uma coisa, as pessoas debatiam sobre isso. A partir do século XIX isso começa a aparecer nesse âmbito conspiracionista, assim, do tipo, eles estão escondendo da gente, na verdade não é, não sei o quê. Mas isso ressurge em 2009, principalmente, começa a ressurgir em 2009 e tem uma relação muito forte com o YouTube, né? Assim, com muitos vídeos no YouTube que falam sobre isso, etc. E é curioso porque hoje, se você procura, enfim, Flat Earth ou Terra Plana, sei lá, no YouTube, eles tiveram que manualmente, isso foi admitido, enfim, eles falam sobre isso, colocar obstáculos para que esse tipo de conteúdo não apareça para as pessoas. Então eles eles promovem artificialmente, artificial em relação ao que as redes neurais deles fariam, um conteúdo sensato, vamos dizer assim. E é um pouco esse cara, essa figura desse cara e as coisas que ele fala, ele deu, enfim, escreveu texto, deu entrevista, etc. Mas ele meio que fala muito disso, assim. Tem uma outra figura também que fala... enfim, que fala algo parecido com isso, mas que é o Sean Parker, que é o fundador do Napster e que depois foi o presidente do Facebook. Ele são essas, enfim, esses executivos que estavam próximos desde o começo e tudo mais.
Ele aparece no filme.
Ele aparece justamente no filme. Em 2017, no final do ano passado, a rede social. Ele é meio o cara que. Ele é meio que o cara que dá o ânimo pro Mark Zuckerberg para fazer o Facebook, ele dá muitas ideias, ele se envolve, ele programa e tudo mais. Mas ele tem uma fala dele que é muito, também muito contundente, assim, é que... enfim, eu vou ler aqui, isso é uma aspa direta, assim, né? O processo de pensamento que entrou na construção desses aplicativos, dessas aplicações, dessas ferramentas, sei lá, e o Facebook foi o primeiro que realmente entendeu isso... é um processo de que tudo isso tinha a ver com como a gente vai fazer para consumir o máximo do seu tempo e da sua atenção consciente possível. Então, assim, isso é uma coisa que eles... Não é uma coincidência, não é que tipo, eles esbarraram nisso ao longo do processo. Assim, o Facebook, desde o começo, se tratava disso. E esse cara que estava ali já, enfim, meio que pensando nisso, já, quer dizer, já estava ali envolvido nisso, enfim, conta muito... Como é que se fala? De um jeito muito assim, como se isso nada fosse, num certo sentido. Né? Aí, enfim, o primeiro...
Você quer mudar de como?
Mais ou menos, mas pode falar.
Não, é que você falou, se te falar desse dia aqui, então esse exemplo que você deu de você começar a ver, vendo um vídeo de qualquer tendência e terminar necessariamente, quase necessariamente, um vídeo para Trump... Não é uma manipulação com tendência política, né?
Uhum. Não é, aquela coisa não é que ela não é uma manipulação com tendência política, ela é só um resultado de a implementação de um mecanismo que tem um outro objetivo.
Sim, o objetivo não é fazer você votar no Trump, mas fazer você ver mais vezes.
Ficar, né, ficar lá vidrado no Facebook, assistindo, no YouTube assistindo. Chegamos no Hitler.
Não, que era um caráter bufônico. Meio ninguém, todo meio ria do que as pessoas se falam. Quase que não era levado a sério. Assim. E talvez isso esteja meio intrínseco nesse resultado. Assim, porque,
entendo isso, mas então a explicação técnica para isso é que essas coisas são imbecis?
Sim, em um certo sentido, sim. Em um certo sentido, sim. No fundo é isso. Tipo, não é que as coisas são imbecis, é que as pessoas são imbecis. Mas assim, não imbecis no sentido de que elas são burras, que elas são fracas. Não, é tipo, elas estão sendo expostas a uma coisa que ela é intencionalmente produzida para ter um resultado. E isso explora, por um lado, tudo que se sabe sobre, enfim, no campo da cognição e no campo como ciência e no campo da psicanálise, da psicologia como, enfim, estudo sobre o comportamento humano, e explora e está aliado com uma dimensão técnica que escapa completamente a cognição humana, entendeu? O fato de que essas redes neurais, a gente não entende, a gente não sabe o que elas estão fazendo. E o comportamento...
Não, mas tem uma coisa.
Oi?
Então a gente não sabe por que acaba.
Não, a gente sabe que isso faz com que o YouTube consiga manter as pessoas assistindo vídeos por mais tempo. Sim. Agora, por que exatamente? Aí você tem milhões de hipóteses, assim, hipóteses
aí
que são intuitivas também.
Preta.
Exato, que são intuitivas também, assim, é isso. Tipo, as pessoas têm uma predileção Enfim, aí é que isso eu vou falar mais pra frente, assim.
Eu acho que tem uma coisa também, por exemplo, no caso do terraplanista e tudo mais, que são, tipo, a natureza do tipo de mensagem, que ela engaja pessoas, tanto, tipo, que estão lá pra entrar na teoria da conspiração, como as pessoas que estão querendo ir lá esclarecer, dizer que é estupidez. Tipo, tem um tipo de conteúdo que não engaja desse modo, que engaja as pessoas de dois lados. O Trump, na verdade, é, tipo, e coisas do tipo, consegue engajar as pessoas dos dois lados, três lados, quatro lados.
Positivamente e negativamente.
O Lula também.
Então, isso.
Mas o Lula não é
mas
tão.
Mas o meu YouTube foi falando que você está Fernando Moura do que o Lula.
É que o Lula não fala tão absurdo, não fala tanto absurdo.
Então.
O
Lula não tem um canal de YouTube também.
Hã?
O Lula não tem um canal de YouTube também.
Eu acho que o conceito que mais está em jogo aqui, né, nessa corrente agora, é de relevância, no sentido de que quando tu faz uma busca no YouTube, ou quando. E os resultados que ele te dá, ou os resultados de vídeos relacionados que ele te dá, são de acordo com o que ele chama de relevância. Uhum. Então ele fala assim, tu faz uma busca, ele organiza pelos mais relevantes. Acho que a questão é, o que é pro YouTube ser mais relevante? O que faz ele chegar nessa decisão?
Uhum.
Talvez ele tenha um aspecto de avaliar número de views, talvez número de cliques, de enfim, quantas pessoas, quanto ela assiste. Tudo isso junto, provavelmente vai ser analisado. Mas acho que é esse que é o conceito-chave, né? Que tá sendo posto, que é da relevância.
Não, e o argumento desse cara que trabalhou nesse negócio, que estava lá, que era um dos responsáveis por isso, é mais insano ainda, que eles mesmos não sabem o que o YouTube chama de relevância. Porque o YouTube é uma caixa preta, que do mesmo jeito que você joga uma foto de um gato e ele fala gato, você joga um monte de vídeo, um monte de gente querendo ver vídeo, e ele te fala quais os vídeos que... E esse é o lance também. Não é o vídeo que qualquer pessoa vai gostar de ver. É o vídeo que você vai gostar de ver. É o vídeo que você, que viu todos os vídeos que você viu na semana passada e na sua vida inteira, vai querer ver. Então, assim, os vídeos que vão aparecer pra mim vão ser diferentes dos vídeos pra você, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele. E assim sucessivamente. Então é um negócio absurdamente difícil de penetrar, num certo sentido. Mas claro que tem hipóteses, assim, tanto intuitivas quanto... Que justamente informam como que essas coisas pretendem funcionar de partida, assim.
Bob, e aí... Mas, de fato, ninguém entende o código que produz isso?
Então, não é questão que você não entende. Primeiro, você consegue olhar o resultado. Então, a partir do resultado, você faz inferências. E depois você consegue penetrar esse negócio. Mas penetrar esse negócio exige uma disposição para isso, entendeu? Se eu quiser fazer um negócio, um algoritmo, sei lá, uma rede neural que identifica se uma coisa é uma caneta ou não, eu consigo, e eu tiver o conjunto de treinamento que eles chamam, né? Um monte de imagem rotulada que diz caneta, não caneta, caneta, não caneta, caneta, não caneta, eu faço isso sem, em nenhum momento, ter que me preocupar em como esse negócio vai dizer se isso é uma caneta ou não, entendeu? Tipo, eu simplesmente jogo todas as imagens de caneta que eu tenho, treino o negócio que funciona em abstrato, porque ele essa a ideia da inteligência artificial meio que tem a ver com isso, né? Rede neural, ele imita o que se acredita que seja o funcionamento de uma rede de neurônios, enfim, de, não, nem necessariamente humanos, né? Qualquer neurônio que tem capacidade pseudocognitiva, assim. E aí o resultado é o resultado que eu quero. Se eu vou querer ou não saber como que ele está fazendo isso, é uma outra questão. E na verdade isso é um campo que se entende meio separado do campo, enfim, dos caras que fazem essas coisas funcionarem, assim. Aí tem um monte de exemplos, assim, tem um monte, enfim, justamente artigos e aí justamente como, o quanto isso esbarra em uma dimensão meio ética, moral. Será que os caras podem mesmo fazer isso? Como que eles fazem isso? Por que que eles fazem isso? Por que que eles não fazem isso?
Desculpa, vou ter na mesma técnica. Mas é só assim, só pra entender. A rede neural, ele é um algoritmo. Ele é uma conta.
Sim, sim, sim. É que ela é uma meta-conta. É uma conta que faz contas, entendeu?
É uma conta que faz contas. Eu conheci um figura que fazia contas pro Google.
Aham. Então, consegue, só que justamente...
Esse dado abstrato.
Então, justamente, só que você consegue até um certo limite, porque é justamente o ponto que o negócio funciona de um jeito abstrato, entendeu? Então você tem que meio que refazer ou atribuir uma dimensão meio cognitiva ao negócio, entendeu? Sei lá, talvez com um exemplo isso fique mais claro, assim, um exemplo, uma anedota também, assim, mas... Tem um grupo de pesquisadores que fizeram uma rede neural que foi treinada com críticas de produtos da Amazon. Então eles pegaram enfim, você vai lá e vai pegando nos produtos da Amazon as milhares de críticas, certo? E as críticas já vêm rotuladas, entre aspas, porque elas vêm com o texto e a nota que a pessoa dá para o produto. Então você meio que sabe se a crítica é positiva ou negativa, num certo sentido, né? Então eles pegaram, sei lá, 200 milhões de textos em inglês e passaram por um negócio que o objetivo dele era prever qual seria a próxima palavra de uma crítica qualquer. Então qualquer uma daquelas que você deu no treinamento, ele saberia qual seria a palavra seguinte, e se você inventasse uma palavra, vamos dizer assim, ele te dava a palavra seguinte. E aí, basicamente, o que eles fizeram é um negócio que escreve críticas de produtos da Amazon, certo? Tipo, enfim, você fala, vai lá, uma palavra aleatória, e ele escreve uma crítica de um produto que não existe com base em todas as que existiram. E até aí tudo bem, os caras fizeram um negócio, é engraçado, ele escreve um monte de coisa, não sei o que lá. Não tem nem muita utilidade, assim, fora, tipo, enfim, você eventualmente querer usar isso pra manipular os resultados dos produtos e poder fazer se passar por pessoas fazendo críticas de produtos que elas não têm, etc. Mas, exato, mas o negócio que é muito louco, assim, que eles descobriram, daí eles se propuseram a olhar o negócio, né, olhar dentro, assim, como que essa coisa funcionava. E aí é muito bizarro, assim, porque eles descobrem que tem uma única... um neurônio, que é tipo um único parâmetro que vai dizer se a crítica que vai ser produzida vai ser positiva ou negativa. Então eles conseguem trocar o sinal disso, eles conseguem manipular isso e fazer a crítica ser positiva ou negativa. Agora, por que que a rede neural que foi criada com esse negócio tem só um único parâmetro que é responsável por isso e é responsável desse jeito assim absolutamente banal, assim, é o jeito que a gente pensa, né? A crítica é boa ou ruim. Eles não programaram isso, eles não quiseram que tivesse só esse único parâmetro que fosse responsável por isso. E no entanto tinha, entendeu? E eles não, ninguém sabe explicar, na verdade, porque assim, o negócio funciona é como se fosse uma cascata de complexidade, sabe? A coisa vai ficando cada vez mais complexa, mais complexa, mais complexa, mais complexa, e aí resulta num negócio. E aí o lance é meio esse, desfazer a complexidade da coisa é muito mais difícil do que fazer ela, assim, num certo sentido. Então, é o mesmo negócio que eu estava falando das imagens, né, do reconhecimento de imagem e tal, que é como que essas redes neurais operam para reconhecer que objeto que está na imagem, se tem uma pessoa ou não. E daí tem, sei lá, um conjunto de neurônios que é responsável por dizer se aquilo lá, se aquela imagem tem dois olhos, se aqueles dois olhos têm uma boca que está associada a elas, e assim sucessivamente. Mas por que que olhar se tem dois olhos vem antes de olhar se tem boca ou não? Não, ninguém sabe dizer isso, porque isso é meio dentro da... porque a maneira que você treina isso é aleatoriamente. Você vai estabelecendo os parâmetros, se o resultado que você tem não é o que você queria, você muda os parâmetros aleatoriamente. Só que tem, e aí tem uma descrição matemática mais complexa, mas que você consegue criar um caminho, assim, que você sabe que cada vez que você vai mudando os parâmetros, você vai chegando cada vez mais perto do resultado que você quer. Só que por que que os parâmetros viram os parâmetros que eles viram no final? É uma questão meio em aberto, assim. E aí tem a ver com justamente a emergência de complexidade a partir de sistemas que são muito simples, assim, né? Que, enfim, no fundo, o cérebro humano, por exemplo. Eu poderia... Na verdade, tem uma outra parte disso que volta um pouco nesse assunto mais pra frente. Aí, se a gente chegar nisso, a gente fala de novo, assim. Mas, enfim... a outra parte disso... é que, enfim, falando desse jeito que eu tô falando, dá a impressão que existe uma dimensão muito catastrófica, assim, no sentido de que, nossa, a gente nunca vai saber como essas coisas funcionam e como que elas, por que que elas são do jeito que elas são e tudo mais. Mas até intuitivamente dá pra pensar que não é exatamente isso que tá acontecendo, né? A gente tem pelo menos duas coisas que tornam as caixas pretas menos pretas do que elas aparentemente são. A primeira, que é menos óbvia, mas ao mesmo tempo deveria ser mais óbvia, talvez, é que todas essas coisas estão sendo feitas por pessoas, e pessoas que elas mesmas têm as suas próprias subjetividades, né? Então, assim, e aí eu acho que aqui, enfim, acho que por um lado é meio anedótico também, estou insistindo muito nisso, né? Mas ao mesmo tempo, porque tudo também que eu estou falando tem uma coisa meio intuitiva, assim, né? Mas, é, o, por exemplo, quem que é o Mark Zuckerberg, né? Tipo, quem que é essa figura? Quem que é esse cara que faz o que fez? E o que, que a gente sabe sobre ele? O que, que a gente não sabe sobre ele? E como que a gente também, vendo um pouco as coisas, tipo, sei lá, o jeito dele, não necess... óbvio que a gente não vai conseguir penetrar na psique dele ou, enfim, analisar ele no, psicanaliticamente, é, dá para ter já uma certa dimensão do que são as ferramentas que ele está interessado em produzir e tal. Acho que uma referência, quer dizer, para mim uma referência que é muito importante é um texto super antigo, que é aquilo que eu te falei, de 2010, que é de uma moça que chama Zadie Smith, que estudou com ele, tipo, ela conheceu ele, é, enfim, na, na faculdade. Zadie Smith, é, Z-A-D-I-E. Ela? Não.
Não é a menina que ele começa o filme com ela.
Não. Ele fala. Não, ela, essa menina, tipo, conhecia ele, mas não tinha uma relação pessoal íntima, assim, né? É, e aí ela escreve em 2010. Isso é muito louco, assim, porque ela, tipo, em 2010, sei lá, é difícil de fazer esse exercício, mas, enfim, a gente tá falando quase, sei lá, 8 anos atrás, em um momento que, né, tipo. Aí ela fala o seguinte. É, enfim, eu vou ler aqui umas passagens de desse texto dela e aí depois a gente continua. É, me parece importante que a gente se lembre, nesse ponto, que o Facebook, é, a nossa nova amada interface com a realidade, foi desenhada por um calouro de Harvard com preocupações de um calouro de Harvard. 2007, 2010, o YouTube tinha o Facebook tinha tipo 2 anos, né? É, e aí ela segue, né? Qual é o seu status de relacionamento? E aí ela responde num certo sentido, né? Escolha um, só pode ser um, e as pessoas têm que saber isso. É, você tem uma vida, entre aspas, é, e aí prove e coloque imagens, porque as imagens provam isso, né? Você gosta das coisas certas? Faça uma lista, coisas que vão incluir filmes, música, livros e televisão, mas não arquitetura, ideias ou plantas. É, e aí, enfim, mais pra frente ela continua, é, tudo no Facebook, né, acaba sendo reduzido ao tamanho do seu fundador. É claro que ela tá sendo, né, e aí, enfim, coisas anedóticas que não deixam de ser interessantes, né. Azul, toda a interface é azul, né, tudo azul, todos os botões são azuis, o like, não sei o que lá, até, enfim, o coraçãozinho era azul até um pouco tempo. O Zuckerberg é daltônico, ele só vê tons de azul, então, tipo, ele faz aquilo lá tudo ser azul. Tem uma citação dele mesmo que fala que o azul é a cor mais rica porque ele consegue ver todos os tons de azul. E ela continua assim, né? É, cutucar, porque essa é a maneira como os garotos tímidos tratam as garotas com as quais eles estão. É, eles têm medo de falar. É, preocupação com trivia, com trivialidades pessoais, né? Com trivia. Porque o Mark Zuckerberg acredita que a troca de trivialidades pessoais é o que representa a amizade, né? É... Enfim, e aí ela termina assim, sendo super categórica, né? Será que a gente realmente quer que a nossa vida seja ou tenha esse formato? Isso, obviamente, é muito... É quase, né, um ataque pessoal, né? Assim, ah, o cara, ele tem problemas, isso que eu não sei que também... Eu nem entraria no mérito, assim, do tipo, essas últimas aparições que ele teve no Congresso americano, no Senado e na Câmara, ver a figura do cara é uma coisa muito peculiar, assim, é muito esquisito, num certo sentido, e imaginar que ele é o responsável por uma ferramenta que, uma ou não, várias ferramentas que 2,2 bilhões de pessoas estão usando. Voltando à história do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, não faz 6 meses que tanto os caras que fundaram e começaram o WhatsApp saíram do Facebook. Depois que o Facebook compra, ele passa a fazer parte da estrutura organizacional, mas o dono, enfim, os fundadores continuaram parte da estrutura, e do Instagram também. E os caras que fundaram o Instagram também saíram, e todos os, acho que são 5 pessoas, né, 2 de um lado, 3 do outro, se não me engano, todos em termos saem em termos super, enfim, rancoroso, sei lá, mas em brigas pessoais, dizendo que é impossível lidar com esse cara, que ele é super autoritário e que ele não escuta o que as pessoas falam e que ele tem as ideias dele. E aí, enfim, no caso do Instagram é até meio engraçado, assim, mas o que ele queria era que os posts que as pessoas fazem no Instagram, eu não tenho nenhum dos dois, então eu não sei exatamente, mas aparecem no Facebook. Já desde que o Facebook, ou logo depois que o Facebook adquiriu o Instagram, você posta no Instagram e a sua conta, se a sua conta estiver conectada, o post aparece. Mas até pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, pelo que eu entendi, sempre aparecia do tipo, ah, Guilherme postou no Instagram. E o Mark Zuckerberg queria que não aparecesse Instagram. Porque, num certo sentido, tem, obviamente, uma relação egoísta, megalomaníaca, pessoal com o negócio, e o Instagram está se tornando muito mais importante do que o próprio Facebook. Então, agora os posts aparecem como se eles tivessem sido feitos no próprio Facebook, sem fazer referência ao Instagram. E, claro, né, tem as figuras dos outros caras que estão do outro lado, tipo, ah, não, isso é inaceitável para a gente, não sei o quê, e acabaram saindo. É, mas tem um outro lado, que é uma outra pessoa, que chama... Kara Swisher, que é uma jornalista de tecnologia, que é, enfim, mais ou menos conhecida e tal, trabalha com um site antigo de um cara que trabalhava no, acho que no New York Times, se não me engano. E aí ela fez uma entrevista muito longa com o Mark Zuckerberg por conta de todas essas coisas que têm acontecido, enfim, principalmente desde das eleições dos Estados Unidos. Ele tem se disposto muito mais do que ele se dispunha antes a falar com a mídia e meio que dar a cara a bater, assim. É, e essa pessoa foi uma das pessoas que pôde entrevistar ele era, sempre foi meio recluso, assim, no certo sentido. E aí ela meio que, numa conversa com outro cara, reconta a interação que ela teve com ele. E eu acho que vale a pena ler também, porque aí já trata de uma dimensão um pouco mais, num certo sentido, que nos diz respeito, assim. Ela pergunta pra ele, ela conta pra esse outro cara, que ela perguntou pra ele: como é que você se sente em relação às mortes no Mianmar e na Índia que foram causadas pela sua criação? Aí, não sei se vocês acompanharam, mas o Mianmar passou recentemente por quase um genocídio, assim, de uma população minoritária, que são os Rohingya, num embate contra os budistas e tal. E, essencialmente, a ONU já reconheceu isso, briga, vamos dizer assim, toda foi causada por posts no Facebook, por uma espécie de uma escalada de agressiva que foi gerada pelo Facebook. E aí ele responde: aí na Índia são os estupros coletivos e os linchamentos públicos, enfim, então toda uma história, acho que não vale a pena entrar muito nisso. Ele responde: o que nós realmente queremos é consertar o problema. Nós queremos chegar às soluções, e eu acho que chegar às soluções é importante. E aí ela, conversando com outro cara, ela falou assim: e aí ele falou isso, e eu falei: sim, mas eu entendi isso, mas qual foi a sua culpa naquilo? O que você fez de errado e como você se sente em relação a isso? Como você se sente por ser responsável com a morte das pessoas? Quer dizer, as pessoas morreram. E aí, segundo ela, ele responde: bem, você sabe, soluções são o que é muito importante para a gente. Eu acho que sempre que há um problema, há uma solução. E aí ela diz que ela interrompe ele e fala: sim, você causou um problema, mas como que você se sente em relação a ter causado o problema? E aí ela fala que ela perguntou 4, 5 vezes a mesma coisa para ele, porque ela queria meio que essa resposta, assim. E tem até uma curiosidade, assim, que as pessoas contaram, tanto no Congresso quanto nessa entrevista, a quantidade de vezes que ele fala em problema e solução, assim. Ele sempre articula as coisas desse jeito: as soluções são importantes, tem problemas, nós cometemos erros, mas vamos encontrar as soluções e tudo mais. E aí ela diz que, finalmente, depois da quinta vez que ela pergunta, ele falou pra ela, e ela fala assim: ele simplesmente falou pra mim: o que que você quer que eu diga? E aí ela disse: eu só quero que você diga, me desculpa, eu não posso acreditar que eu fiz o que eu fiz e eu me sinto mal por ter feito isso. E aí ela fala que ele não respondeu nada, e ela fala só que ela disse simplesmente, tipo, talvez seja um bom jeito de começar, né? Não pra te dizer o que você deve ou não fazer. Enfim, acho que fazer um perfil psicológico do Mark Zuckerberg não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo ter alguma dimensão do que é essa figura dá, eu acho que, uma entrada para, voltando ao assunto que eu estava falando antes, o que são essas caixas pretas e como que elas funcionam e por que elas funcionam do jeito que funcionam, né? E o outro lado, além disso que não é tão óbvio, é a coisa mais óbvia, eu acho, possível, que é o imperativo econômico. Quer dizer, essas coisas funcionam e fazem aquilo porque são empresas que precisam ter lucro e maximizar o lucro. E aí, de novo, é curioso, a mesma Zadie Smith, escrevendo em 2010, quando o Facebook tinha, se não me engano, menos de 300 milhões de usuários, falava, né? Para nós mesmos, nós somos pessoas especiais, documentadas em fotos incríveis, e também acontece de que às vezes a gente compra coisas. Esse último fato, para a gente, é uma coisa coincidente, né? Não faz diferença. No entanto, a quantidade de dinheiro de propaganda que vai chover em cima do Facebook, se e quando o Zuckerberg tiver sucesso em encorajar 500 milhões de pessoas para usarem as suas identidades no Facebook, esse dinheiro pensa sobre a gente ao contrário. Para quem faz as propagandas, nós somos a nossa capacidade de comprar anexada a algumas fotos que são totalmente relevantes. Totalmente não, porque, enfim, ela também nem estava, né, pensando nas redes neurais e tudo mais. E aí tem uma outra figura que também é ex-executivo do Facebook. Esse cara estava mais próximo ainda. Ele era um dos, se não me engano, 5 ou 7 pessoas lá no começo, em 2006, antes mesmo do Facebook existir como existia, que já estava ajudando o Mark Zuckerberg e tudo mais. E ele fala... Ele fez uma fala em outubro do ano passado que foi super meio bombástica, assim, por ele ser quem ele é e representar o que ele representa, e também bem articulada e sem muita censura, assim. Mas ele falou que os negócios que funcionam em negócios no sentido de empresas, né, que funcionam na internet, todas são sobre explorar a psicologia das pessoas e elas querem descobrir psicologicamente como manipular as pessoas o mais rápido possível e depois te dar a dopamina que você precisa para continuar dentro desse processo, né? Oi? É um cara que chama Chamath Palihapitiya. É um indiano. Chama Chamath. É um indiano que foi um dos executivos do começo do Facebook. E aí ele deu uma entrevista longa, assim, ele fez uma fala em Stanford que ele falou muito abertamente, assim, sobre como desde o começo. Desde que, enfim, o Facebook eram 7 pessoas, eles já estavam pensando em todas essas coisas, em, tipo, explorar falhas cognitivas ou psicológicas e como fazer as pessoas ficarem o máximo de tempo possível usando e que tipo de mecanismos que eles podiam lançar, a mão para fazer isso de um jeito que as pessoas ficassem o máximo engajadas nisso possíveis, né? Possível, o máximo de tempo possível engajadas nisso. E aí... Tem o mesmo cara lá, Sean Parker, que é o cara que fundou o Napster e que também era um dos executivos no começo do Facebook. Ele fala assim, né, que é exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu faria, porque o que a gente está fazendo é explorar uma vulnerabilidade na psique humana. E do mesmo jeito que nós, os inventores e criadores, e aí ele fala, eu, o Kevin Systrom, que é no Instagram, e todas essas pessoas, e o Mark Zuckerberg, entendíamos isso conscientemente e mesmo assim fazíamos. Quer dizer, eles já sabiam desde, enfim, 11 anos atrás, mais até, que era isso que era disso que se tratava o negócio, assim, né? Tem uma parte dessa fala dele também que é interessante, que ele fala... que no começo, quando o Facebook aparece, assim, em 2007 e tal, que ele encontrava com as pessoas e elas falavam, eu não faço parte das mídias sociais, eu não gosto dessas coisas e tudo mais. E ele disse que ele sempre respondia, sim, tudo bem, mas uma hora você vai fazer parte. E aí as pessoas sempre diziam, não, eu gosto da minha vida, das interações reais, eu valorizo o momento, eu valorizo a intimidade, presença e tudo mais. E aí ele sempre dizia, tipo, não, tudo bem, mas uma hora eventualmente a gente vai conseguir pegar você. Tem uma outra parte disso também que chega de um jeito lateral, assim, que é a história toda do Cambridge Analytica. Também não sei como, se vocês acompanharam e tal, mas isso é um outro capítulo, num certo sentido, mas que eu acho que é fascinante pensar, porque falou-se muito, quando se falou disso, tinha a ver com esses testes cognitivos e psíquicos, enfim, essas coisas que você meio que faz sem perceber também, mas você está dando informações sobre o que eles chamam de teste Ocean, que é tipo o que caracteriza, como se fosse uma demografização psíquica das pessoas, né? Você consegue caracterizar quanto as pessoas são abertas, quanto elas são influenciáveis, quanto elas são... Essa palavra, na verdade, é uma sigla. Eu não lembro cada uma das palavras, do significado das letras, mas é uma sigla para... Mas, enfim, falou-se naquela época, e eu acho que é uma coisa que ronda muito essas discussões, essa frase que é do tipo, o Facebook sabe mais sobre você do que você mesmo, ou o Facebook sabe mais do que a sua namorada ou a sua mãe. E é muito louco, assim, porque... E aí tem essa relação com esses imperativos econômicos, eu acho, porque... Por um lado, é muito óbvio que eles não sabem mais sobre você do que você mesmo. Tipo, não tem como. Eles não sabem, sei lá, tipo, se você gosta de cagar com a janela aberta ou não. Se você gosta, sei lá, como que você faz. Hã?
Pode postar.
Não, sim. Mas, assim, eu acho que mais, o peso dessa frase é mais como já está subentendido que tem uma relação econômica. Eles sabem mais sobre você no sentido de que eles sabem mais... O que, que você vai querer comprar, o que, que você vai querer assistir, o que, que você vai querer, assim, sucessivamente. E aí, enfim, acho que a gente chega num ponto que eu já tinha falado antes, mas que, enfim, nesse momento acho que tem uma importância. Que todas, esse imperativo econômico, o funcionamento dessas caixas pretas, todos esses elementos todos articulados, esses softwares e tudo mais, eles desembocam um pouco, ou enfim, eles chegam, eles resultam, talvez, numa espécie de um resultado prático, que é o vício. E aí, enfim, aí a gente volta um pouco, num certo sentido, nas coisas que a Marília estava falando. Teria, talvez tenha sido a fala que eu falei antes, que eu tive antes do ano passado e tal, mas que é meio evidente, aí fica mais claro, mais fácil de falar, fazendo referência a tudo isso, mas não diretamente, que o que esses caras querem, no fundo, é que as pessoas estejam viciadas nesse negócio, né? O Mark Zuckerberg quer que as pessoas estejam viciadas no Facebook, a Apple quer que você esteja viciado no iPhone, assim sucessivamente. E isso também, do ponto de vista intuitivo, eu acho, assim, enfim, da nossa, não sei, pelo menos pra mim, é muito óbvio, assim, a gente tá doente, e tá todo mundo doente, tá todo mundo estabelecendo uma relação com esses negócios que é completamente enlouquecida, assim, tipo, a própria, né, essa imagem da pessoa que perdeu o celular e que entra em pânico, como se ela tivesse perdido um braço, né, uma coisa assim, super, meu Deus, meu celular, não sei o quê. E aí tem, enfim, as coisas que eu estava interessado nessa última fala que eu fiz, acho que são um pouco, vão num caminho que é, assim, acho que meio, seria muito, muita coisa, muito complexo para dar conta aqui. Acho que tem um experimento que é interessante, eu acho que meio que dá uma visão, assim, do que está acontecendo, num certo sentido, e que eu acho que mais do que isso, dá a dimensão, uma espécie de uma dimensão dramática, assim, né? A gente, quando eu tava falando com a Mamá também, eu falei que uma das coisas que eu insisti era justamente que esse aspecto do vício muda muito a relação, muda muito ou enfim, dá uma outra dimensão, dá uma dimensão muito mais terrível para o que está acontecendo do que se essas coisas estivessem acontecendo sem serem acompanhadas por isso, né? Tem esse experimento desse cara que chama Bruce Alexander, que é até meio famoso hoje em dia, assim, que ele fez no final dos anos 70, em que ele estava tentando entender como que funciona o vício em substâncias viciantes, assim, né? E aí ele meio que, na verdade, historicamente, assim, as pessoas que estudavam isso na época, os cientistas, etc., pegavam uma caixa, uma gaiola, colocavam um rato dentro, uma garrafa de água com água, só, simplesmente, e uma outra garrafa de água com uma substância qualquer que ele estava querendo testar se viciava ou não. Então, sei lá, uma garrafa de água com cocaína dissolvida dentro. E aí o que eles observavam consistentemente era que o rato ficava viciado na garrafa que tinha cocaína, a ponto, inclusive, de tipo suicidar sem querer, né? No sentido, ele usava tanto aquilo, tanto que ele parava de fazer todas as outras coisas, parava de comer, etc, etc. E aí então, tipo, ah, está provado que a cocaína é uma substância que vicia, etc, etc. E o que esse cara fez foi uma que ele meio que percebeu, no certo sentido, uma coisa que é óbvia, é que ele queria entender se a configuração do experimento também tinha alguma influência nele, no resultado. E aí ele fez uma coisa que ele chama do parque dos ratos, mas basicamente ele aumentou o tamanho da gaiola para o tamanho praticamente do laboratório dele, era acho que 200 ou 500 vezes maior do que uma gaiola normal, e colocou um monte de coisa lá dentro, colocou bolinha para os ratos brincarem, colocou outros ratos para os ratos interagirem, fez um monte de coisa, rodinha para eles ficarem andando, não sei o que, tinha comida, tinha água, não sei o que, e tinha também, como no outro experimento, a água com a substância que seria aditiva, né? Aditiva. Viciante, é. E é curioso porque o resultado, enfim, aí, né, tipo, a experiência é meio controversa também, porque teve outras pessoas que tentaram reproduzir, disseram que não conseguiam, mas aí teve acusações de que eles estavam sendo financiados por coisas escusas, etc. Mas basicamente o que o cara descobre é que num contexto em que o rato tem outras possibilidades para fazer outras coisas, basicamente, né, e aí extrapolando muito, ele tem uma vida social, ele não fica viciado na substância, ele tipo, enfim, tá lá, a cocaína ele às vezes um ou outro usa, etc, mas não é que ele chega ao ponto de morrer, assim. E aí ele meio que começa uma discussão sobre a relação do vício também com as condições contextuais na qual ele aparece, quer dizer, não é a substância em si que é capaz de produzir o vício, mas existe todo um contexto também ao qual, enfim, o indivíduo ou o sujeito está exposto, que faz com que o vício aflore, assim. E aí o que eu acho curioso de pensar no caso das redes sociais, isso é uma coisa que eu me falava também da outra vez, mas e que também é super intuitivo, é que no caso o que torna o Facebook, eu acho, enfim, as redes sociais como tudo, uma coisa muito difícil, na verdade, de lidar, em certo sentido, é que a escassez que ele gera também é a origem do vício, num certo sentido. Quer dizer, você usa o Facebook para produzir suprir uma falta social que é gerada pelo próprio Facebook. Então eles meio que conseguiram achar é quase como se eles tivessem conseguido achar um jeito de fechar o ciclo de uma maneira que não é só um vício, no sentido de que eles estão dando cocaína para as pessoas. Eles estão tirando algo delas e ao mesmo tempo dando o que substitui o que eles tiram numa coisa só, assim. Tem esse fenômeno também que as pessoas chamam de fear of missing out, que é o medo de perder o que está acontecendo, assim, né? Que é tipo você ficar ansioso para participar das redes sociais, para participar do Instagram, do Facebook, do Twitter, o que quer que seja, para poder ter certeza de que você não vai passar nada por você, né? Que você não vai ficar por fora do que está sendo discutido e tudo mais. Enfim, são esses mecanismos que estão sendo mobilizados aí, eu acho, né? Uma outra questão, eu acho, quer dizer, que é importante, é como que o vício, que na verdade é uma coisa simultânea, né? O vício modifica a estrutura fisiológica e psíquica das pessoas, ao mesmo tempo que o uso dessas ferramentas também faz a mesma coisa. Então é quase como se elas se complementassem num mecanismo retroalimentado, assim. Então a gente já falou de várias coisas, né? De como eles exploravam a vulnerabilidade da psique humana, não sei o quê. Enfim, são os próprios caras que fizeram os negócios que estão falando isso e tal. E aí tem uma outra parte da fala desse cara, que é esse indiano, Chamath Palihapitiya, que ele fala... Ele fala sobre isso de um jeito mais claro, assim, que ele diz que é o jeito que ele pensa, assim, que é o jeito que ele, como ele se relaciona com essas coisas. Ele fala assim: a gente só tem um cérebro, e a qualquer hora que você está usando o seu cérebro, você está treinando o seu cérebro também para fazer aquilo que você está fazendo. Quer você pense nisso ou não, quer você saiba disso ou não, quer você reconheça isso ou não, Na hora que você passa, a partir do momento que você passa horas por dia fazendo uma certa coisa, você está reprogramando a sua psicologia e a sua fisiologia para fazer aquela coisa e para pensar daquele jeito, né, no certo sentido. E o único jeito de mudar isso é mudar esse comportamento, né? Aí eu acho que assim, o que está um pouco por trás disso é entender. Aí acho que a gente chega um pouco mais perto do assunto que me... Quer dizer, vamos dizer, da hipótese central, assim, que ao redor da qual a gente estaria rondando, assim, é que, colocando em termos muito, muito mais objetivos, assim, quando a gente fala sobre, sei lá, o fascismo das pessoas, aí vamos falar, né, não queria muito chegar nisso, mas o fascismo das pessoas que apoiam o Bolsonaro... me parece que o fascismo, nesse caso, ele está precedido, e essa é a discussão que a Marília anunciou lá no começo, mas ele está precedido por uma questão meio formal, assim. É quase como se a gente tivesse sido ensinado a pensar de um certo jeito, se acostumado a pensar desse jeito, se acostumado a se comunicar desse jeito e a existir desse jeito, e esse jeito leva ao fascismo. E isso para mim é meramente intuitivo, assim, mas eu acho que encontra respaldo no que tem acontecido, porque assim, não pode ser uma coincidência de que, enfim, a escalada do que a gente chama de fascismo, ou que a gente poderia chamar de, enfim, uma espécie de idiotização generalizada, porque nem se trata tanto de fascismo, né? Assim, as pessoas, enfim, as pessoas acreditando que a Terra é plana, as pessoas acreditando que tem que fazer uma muralha para separar os Estados Unidos do México e aí você vai resolver o problema da imigração. Coisas que são completamente absurdas em si mesmas, assim, independente de afiliação política, é meio, para mim, pelo menos, é meio óbvio que isso não poderia ser explicado simplesmente por uma virada conteudística dos discursos políticos, assim, deve ter algo que é um pouco mais, e aí por isso que eu falei no começo que eu acho que as coisas ainda vão piorar muito, que é algo muito mais grave do que simplesmente uma questão de que, os discursos, digamos, fascistas hoje, eles são muito mais contundentes do que eles já foram há um tempo atrás. E aí, ao mesmo tempo, só para voltar, para encerrar essa parte do vício, num certo sentido, por se tratar de coisas que estão sendo estruturadas em cima de uma existência que pressupõe ou que a gente identifica como um vício, tratar disso exatamente, objetivamente, é um problema de proporções, assim, absurdas, né? Primeiro porque estigmatizar esses comportamentos como vício, isso a gente já sabe em relação ao vício de qualquer coisa, só pioraria a situação. Então, a gente não pode simplesmente chegar para as pessoas... E é por isso que eu falei no começo também que eu acho que a minha fala pode ser muito facilmente recebida de um jeito agressivo, porque no fundo o que eu estou dizendo é que todos nós estamos doentes e todos nós estamos viciados numa coisa e nenhum de nós muito sabe disso objetivamente ou admite isso, e mais ainda a gente não sabe muito como lidar com isso objetivamente, né? E aí outros dois aspectos, enfim, que eu acho que são principais em relação a isso. O primeiro é que é sempre o viciado que sabe mais do que qualquer outra pessoa o impacto que o vício tem sobre ele, assim. Então você não precisa explicar para uma pessoa que é viciada em crack que o crack está destruindo a vida dela, ela meio que sabe, assim. E mais ainda, é muito difícil, se não impossível, você interromper um processo de adicção, de vício, simplesmente com uma influência externa, assim, dizendo para a pessoa: você fuma, fumar faz mal para você, para de fumar, não sei o quê. Enfim, isso é meio que... depois a gente volta de novo nisso, eu acho, num certo sentido. E aí, o que estava anunciado no título da palestra, eu acho que também começa a ficar mais claro, começa a ficar mais fácil de vislumbrar, que para mim é quase um estudo de caso, assim, que são os memes. Mas os memes têm... É quase como se eles conjugassem todos esses elementos de um jeito absolutamente... não absolutamente, mas muito evidente, assim, é muito claro que os memes se valem de tudo isso e funcionam desse jeito. E aí acho que dá pra voltar no que a Mamá estava perguntando, num certo sentido, mas tem um texto, enfim, um vídeo que é muito bom, que fala sobre viralização e aí enfim, é muito, eu acho fascinante, assim, que a gente use essa palavra pra falar sobre essas coisas, né, mas que uma coisa é viral e, portanto, tem uma associação com doença já, propriamente. Mas também, no outro sentido, tem uma ancestralidade com a própria ideia de meme. Eu não sei se vocês já leram ou já viram alguém falar alguma coisa sobre isso, mas meme foi uma palavra que foi inventada no final da década de 70 por um biólogo que estava estudando genes. E aí ele falava que propunha a possível existência de uma outra estrutura que não seria genética, mas que funcionaria de uma maneira similar a uma estrutura genética, que seriam não os genes, que tem a ver com a genética, mas os memes, que tem a ver com... como é que é a palavra? Minemese, ou enfim, mnemônica, ou enfim, com pensamento, com ideias, coisas assim. E aí ele falava isso, tipo, daria para pensar... do mesmo jeito que você tem os genes como estruturas que se reproduzem, que evoluem, que sofrem pressão evolutiva, que nascem, morrem, que dão origem a outras, né, espécies, num certo sentido, tudo isso, ele faz uma analogia disso com memes, né, com as ideias propriamente. E aí, enfim, tem várias coisas que dá para... vários jeitos de falar sobre isso. Esse vídeo, que eu acho que faz isso de um jeito brilhante, assim, mas ele fala basicamente de que se você começar a pensar nas ideias como germes, fica muito fácil de entender, né? Primeiro que os germes só existem num cérebro, e se uma ideia que não tem cérebro para pensar ela, morre. Então, se ela não é pensável, se ela é difícil de pensar, ou se ela é, enfim, inadequada, ela deixa de existir. Pelo contrário, se ela é boa, se ela é transmitida, e ela continua existindo, e ela vai meio que evoluindo, num certo sentido. Tem que fazer um exercício, eu acho, também um pouco para excluir a dimensão darwinista, pseudo-darwinista que vai por trás disso. Mas eu acho que quando a gente chega nas redes sociais e nos memes, no sentido que a gente usa mais eles hoje, né, que são as imagenzinhas com textinho embaixo, não sei o que lá, a gente começa a entender melhor isso, quer dizer, isso de um jeito mais concreto, eu acho, assim, né? E aí tem pesquisa, enfim, científica que dá conta disso, que é justamente por que na verdade, assim, que tipo de sentimento que é capaz de mobilizar que tipo de intensidade de resposta, assim, né? Então, isso é, enfim, eu não tô com a referência aqui agora, mas enfim, você tem meio que, eu não lembro exatamente como é que eles testam, mas humor é uma coisa que é muito, muito potente, assim, o humor, então você pensa piadas, coisas assim, são coisas que se reproduzem de um jeito muito rápido, muito facilmente, e maravilhamento também, né, você ficar uma coisa que é incrível, que é impressionante, não sei o quê. Mas, hã? Sim, os gatinhos, exatamente, muito fofo e tal, mas a coisa que mais disparado, assim, consegue mobilizar, isso é isso é, enfim, pesquisa quantitativa, assim, não é tipo alguém acha isso nem nada, é, tipo, é realizado mesmo, é a raiva, ou o ódio, enfim, qualquer coisa nesse sentido, que são as coisas que são mais potentes para criarem engajamento. Então, né, vamos voltando lá no Facebook, e o que os caras querem é que as pessoas sejam o mais engajadas possíveis. Então, não é de se estranhar que as redes neurais que fazem com que são programadas para fazerem com que as pessoas se engajem o máximo possível, estejam criando pessoas que são cada vez mais, enfim, odientas ou odiosas possível. A outra coisa, enfim, aí tem outros aspectos assim, mas a internet, obviamente, com essa capacidade... a velocidade de transmissão das ideias, dos memes e tal, e a facilidade de alterar eles e fazer pequenas mudanças e tal, cria um processo evolutivo, né, se a gente quiser pensar assim, muito, muito acelerado. Assim, você tem uma ideia, você manda para uma pessoa, a pessoa recebe aquilo, ela já altera aquilo, já manda para uma outra, que já manda para 10, daí essas 10, e aí o negócio ele evolui numa velocidade que é muito mais rápida do que a gente jamais viu em qualquer momento da história humana, assim, né? No entanto, e aí esse é que é a questão, e essa é uma questão fundamental, assim, o problema todo, no certo sentido, é que a raiva ou o ódio são sentimentos desagradáveis, ao contrário dos gatinhos e da coisa bonitinha, da coisa que causa maravilhamento e tudo mais. Então, a princípio, você fala, não, mas peraí, por que então que são esses os sentimentos que produzem que estão sendo cada vez mais exacerbados, né? E aí é meio contraintuitivo num certo sentido, mas quando a raiva e o ódio conseguem ser canalizados em direção a uma oposição clara, essa oposição começa a operar em termos simbióticos. O que isso significa é um pouco o que a gente estava falando antes, né? E aí, no caso brasileiro, isso é muito claro, assim, né? Você tem o antipetismo e o anti-antipetismo, né? Que é a maneira como os caras que estudam isso falam, assim. Mas isso, na verdade, nem tem... Assim, todas as redes sociais, todos os assuntos, todos os temas meio que estão cada vez mais entrando nessa maneira... E esse é o ponto, né? No certo sentido, aparentemente polarizada das coisas. E aí o que enfim... Quem fala sobre memes, num sentido mais... Fala, e aí fazendo... Por isso que é interessante fazer esse paralelo com genes, é que é óbvio, assim, que quanto mais flores que precisam de polinização de borboletas você tiver, e mais borboletas que polinizam essas flores e mais borboletas você vai ter. E essas duas coisas, elas... É que ali não existe oposição política entre elas. Mas no caso desse ódio generalizado, quanto mais você tem o ataque e mais a resposta ao ataque, mais ataques vai ter e mais respostas vai ter. E isso tem a ver com outro aspecto que também tem a ver com organização, meio científico, de resultado de pesquisa científica e tal, com a organização de seres humanos em grupos. É que os grupos em oposição, eles não se interessam pela oposição propriamente. Eles interagem entre si. Então, e aí a polarização se cristaliza propriamente, que é o fato de que, enfim, né, os antipetistas não estão exatamente interessados no que os petistas pensam. Eles estão interessados em se constituírem como grupo e se reforçarem uns aos outros e produzirem uma espécie de uma identidade entre eles, né? Então... Sim, é esse mesmo texto desse cara. É um vídeo que chama... esse vídeo vai fazer você ficar bravo. This video will make you angry. Mas que ele fala sobre viralização. Não? Ele meio que pega todos esses artigos, todos esses estudos sobre viralização, polarização e funcionamento meio memético das coisas para dar essas dimensões, assim. E aí, no fundo, assim, eu acho que eu falei lá de memismo, né? Memeísmo, sei lá, porque me parece que os memes meio que manifestam todas essas coisas de um jeito muito claro, assim, né? É absurdamente afetivo, são coisas absurdamente afetivas, absurdamente irracionais, né? Assim, no sentido de que não tem conteúdo, assim, quantas vezes, sei lá, eu mesmo, tipo, você tá discutindo com uma pessoa por dentro desses ambientes, e aí ela te responde com você fala, quer dizer, eu vou falar, a minha experiência concreta era, tipo, você fala do Ciro, sei lá, e aí o cara te manda um meme que são as frases que o Ciro falou. E aí se você para pra pensar, meu, em 2018, tipo, YouTube, o caralho é 4, a referência concreta que a pessoa tem é um texto escrito como se aquele cara tivesse falado aquilo, sabe? É muito maluco se parar pra pensar. Por que ele não me mandou um vídeo do cara falando aquilo? E é óbvio, porque o vídeo não existe, porque o cara nunca falou aquilo. Mas ao mesmo tempo, o apego que ele tem àquilo é o que dá a potência que essas coisas têm, né? Então, enfim, é basicamente a articulação dessas três coisas, num certo sentido, os medos, as fobias, o ódio, que potencializa todas essas manifestações. E eu acho que principalmente, isso é uma hipótese minha, assim, mas principalmente o humor como a componente que desarma o ódio que seria inaceitável socialmente, assim. Então, não sei, eu também, pensando coisas que eu já vi, assim, que eu já recebi, é do tipo, era um vídeo, assim, de uns caras, tipo, um filme redublado. E aí o cara fala, o que vocês estão fazendo aí? A gente vai votar no PT, não sei o quê. E daí o cara sacava uma arma, dava uns tiros e matava os caras. E aí, tipo, haha. E daí a reação das pessoas, nossa, que engraçado, não sei o quê. É óbvio, tipo, sendo engraçado, sendo tosco, sendo um negócio bizarro, uma dublagem super mal feita, não sei o que lá, você dá conta de falar uma coisa que socialmente é inaceitável, né? Assim, tipo, até para as pessoas que estão falando aquilo. E aí, eu acho que tem um outro componente também que é importante, que é, e isso é muito claro também, intuitivamente, eu acho que, enfim, para qualquer pessoa que tem acompanhado o que vem acontecendo assim, nos últimos, pelo menos, 4, 5 anos no Brasil, as narrativas, não gosto muito de falar nessa palavra assim, mas as narrativas, elas não têm mais capacidade de permanência intrínseca, assim. Então você tem, por exemplo, uma figura política como o MBL, que está tentando há muito tempo, né, manter ou, enfim, criar alguma coesão narrativa e tipo, ah, nossa, o Brasil precisa ser mais liberal, precisa ser mais aquilo, não sei o que lá. Só que por conta de como essas coisas funcionam e a velocidade na qual elas operam e nessa espécie de pressão evolutiva que é dada, que é acentuada, né, pelas redes neurais e como as mídias sociais funcionam e tudo mais, é quase como se essas coisas elas tivessem meio uma vida própria, assim. Ninguém muito consegue. E aí, enfim, isso seria uma, talvez um ponto de discussão, assim, no certo sentido, mas a minha impressão é que o Bolsonaro ele é muito mais um resultado de um fenômeno do que uma coisa em si, assim. Ele poderia ser qualquer outro. Ele está ali contingencialmente porque calhou de ele estar ali num certo momento. É claro que tem um histórico, etc, etc, mas meio que ele, tanto é que aparentemente ele pode ser derrubado a qualquer momento, ele pode ser substituído, assim por diante, né? Que é um pouco essa ideia de uma ficção que não tem fim, né? E isso daí volta de novo naquela ideia da imagem que eu estava falando antes, que acho que tem tudo a ver também com os memes e com essa nova regência de existência, assim. Porque a imagem também tem isso, né? Você sempre pode interpretar a imagem do jeito que convier. Então, se a sua base semântica é uma imagem, ela sempre pode... Você sempre pode extrair dela meio que... Praticamente sempre pode extrair dela quase qualquer conteúdo que você quiser, né? E aí a gente chega nesse momento, assim, que... Como eu acho que eu já falei isso antes, né? Mas, assim, a gente está convencido a falar uma espécie de uma língua e usar essas ferramentas e, enfim, todas aquelas outras palavras que eu tinha falado antes. E a gente está convencido de que essa é a única língua que a gente pode ou sabe falar também. De alguma maneira, talvez seja mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, e esse é outro ponto que eu acho que é muito dramático e eu acho que tem a ver com as discussões que eu tenho tido mais recentemente também, mas é... Quanto mais a gente fala essa língua, mais a gente legitima e mais a gente educa as pessoas a falarem essa língua. Então, assim, eu tenho visto e estado em contato com muita gente que está engajada em campanha política, etc., contra o Bolsonaro, ou, enfim, a favor do Haddad e tudo mais. E é fascinante, assim, porque o que mais se fala é tipo, nossa, é uma guerra de memes, vamos entrar na guerra, vamos lá, vamos fazer mais meme a favor do Haddad, vamos fazer mais meme contra, e fazer hashtag, e fazer meme, fazer não sei o que lá. E o que me parece meio contraproducente, sei lá, é que fazer isso é dar mais legitimidade para os memes, dar mais legitimidade para as hashtags, dar mais, enfim, meio que continuar dentro dessa máquina. E aí, voltando no Mark Zuckerberg, nas coisas que eu tinha falado antes, é meio óbvio, num certo sentido, e aí, enfim, talvez seja uma intuição minha e talvez eu esteja equivocado, mas essa máquina, ela já meio que contém as manifestações que dentro dela são possíveis. Enfim, dá pra pensar lá no fluxo, sei lá, uma caixa preta, sei lá o quê. Mas é meio que assim, é meio, ao mesmo tempo assim, é meio evidente se você pensar as redes sociais, pensar como elas funcionam, que tipo de forma de vida elas não só elas legitimam, mas elas também impulsionam, ou que elas favorecem, elas são essas formas de vida. É o Donald Trump, é você mentir descaradamente e num dia você posta uma coisa, no outro dia você apaga o que você postou e posta uma outra, e assim sucessivamente. São todas essas coisas que se manifestam agora muito mais claramente, mas que elas quase que é como se a gente tivesse sido... Enfim, a gente, né, o agente generalizado, assim, ensinado a achar que é ok ser assim, né? Aí, claro, enfim, daria para fazer referência também ao McLuhan. E, no fundo, o meme já tem a mensagem fascista embutida nele por ser meme, independente do conteúdo supostamente fascista ou não, né? E aí eu acho que a gente, enfim, aí eu encerro meio que por aqui, assim, mas a gente chega justamente numa questão que é um pouco mais, muito mais prática, assim, né, que primeiro, aonde que a gente está exatamente, eu acho que, como eu falei no começo, a gente sabe mais ou menos intuitivamente, cada um à sua maneira. O que eu estou tentando dar conta, assim, é que a gente está numa espécie de uma distopia, assim, Eu escrevi aqui, acabei esquecendo de falar, mas é muito curioso que quase todas ou muitas das ficções científicas distópicas que a gente conhece dão conta justamente de um momento que é exatamente o que a gente vive, que é uma forma meio de vida, mas basicamente uma inteligência artificial. Então Blade Runner, Robocop, 2001, não sei o que lá, que vem para meio que destruir é um descontrole, é uma criação que se descontrola, Frankenstein, que se descontrola da capacidade humana e aí se volta contra ela. E de todo modo a gente está doente em relação a isso, assim, doente até no sentido higiênico, doente no sentido psíquico, doente no sentido das interações, da sociabilidade e tudo mais. E aí o argumento mais exagerado, num certo sentido, que eu acho que eu falei, enfim, já falei para algumas pessoas e tal, e que eu sei que é agressivo, é que a gente, me parece que o ponto não é mais falar que os outros são fascistas ou que os apoiadores do Bolsonaro são fascistas, mas que todos nós somos fascistas. Tipo, a gente foi convencido a se transformar em um bando de gente fascista. E aí, claro, a ficção científica mais contundente, que obviamente tinha a ver com linguagem, que é o 1984, meio que dava conta disso, né? Tipo, o Novilíngua, que era o... O 84 é muito louco, assim, porque o cara trabalha num negócio de produção de fake news. Tipo, é a descrição quase perfeita, assim, do que a gente vive hoje, exceto com a diferença de que não tinha... Já tinha os dispositivos, a máquina que ficava olhando, não sei o quê. Mas o lance é que já se intuía, enfim, o Orwell já intuía ali de alguma maneira essa ideia de criar uma linguagem dentro da qual não seria possível não ser fascista, né? E aí, por fim, assim, para não ser completamente... Nesse sentido, eu acho que é menos engenhoso do que me parece que a gente vive hoje, porque ela pretende uma espécie de uma negatividade, né? Ela anuncia as coisas de um jeito negativo. É claro que ele tinha que ser do mesmo jeito que o Robocop tem que ter o robô, ou 2001 tem que ter lá o HAL, o computador, não sei o quê, mas o que tem agora é absolutamente positivo, né? Tipo, ah, nossa, que legal que é ter uma conta, que legal que é todo mundo estar em contato, que legal que é poder tirar foto e ter a foto da criança e o vídeo e ir na manifestação e filmar o policial batendo na outra pessoa, etc.
Ter redes sociais num país, ter acesso à rede social, medir o nível de democracia
de um país, né? E aí, tipo, os caras... E é curioso também, né? Porque é nessa história recente, que é recentíssima e que já ficou anacrônica, a primeira coisa que os caras faziam lá no Egito, na Tunísia, na Turquia, etc., era, tipo, desligar a internet, né? E daí, tipo, mano, é óbvio que os caras são déspotas, ditadores, porque o que eles fizeram foi desligar a internet. E aí a gente vem justamente dar esse passo pra, tipo, eu fico pensando assim, que fazer em relação a tudo isso, né? Como, sei lá, quase como proceder, assim, num certo sentido. E a primeira coisa que eu acho que é a mais óbvia que ocorre, assim, é o ludismo, né? Que ludismo é essa palavra que vem de um movimento do século XIX, eu acho, ou XVIII, na Inglaterra, que eram os caras... Vem do nome de um cara, mas que eram os caras que eram contra a maquinização, enfim, da incorporação das máquinas nos processos de produção de tecidos, né? Fiação e tecelagem. E, enfim, a ironia... Enfim, essa palavra hoje tem esse significado de pessoas que são contra a tecnologia, né? Que se recusam a usar a tecnologia e tal. A ironia é que é justamente a tecelagem... Enfim, os primeiros computadores, entre muitas aspas, eram as máquinas de tecelagem, que foram as máquinas que foram programadas pela primeira vez para fazerem coisas, que depois deram origem aos cartões perfurados, depois a programação, o computador, etc, etc. E tem um pouco essa relação, né? Tipo, até o que a gente vê agora, assim, né? Tipo, o PSOL, se não me engano, entra com um pedido para, tipo, suspender o WhatsApp por não sei quantos dias até as eleições. E aí, tipo, meu Deus, né? Que relação maluca é essa de compreensão do que acontece e de como agir. O próprio cara, o cara que eu falei, o Chamat Palihapitiya, na fala dele, que aí ele meio que resume várias coisas. Ele fala um pouco disso, assim. Aqui. Eu vou ler uma passagem um pouco mais longa, que daí acho que retoma várias coisas, né? Eu encorajaria vocês todos, como líderes do futuro, do mundo, a perceberem internamente o quão importante tudo isso é. Quanto mais você alimenta a besta, mais essa besta vai te destruir. Se você se afastar dela, temos ainda uma chance de controlar e conseguir domar ela, né? Vivemos num ponto do tempo em que as pessoas precisam fazer uma ruptura radical com essas ferramentas e com as coisas nas quais elas contam, assim. Os loops de retroalimentação de curto tempo, de dopamina, que nós criamos, estão destruindo a maneira como a sociedade funciona. E não se trata de um discurso, cooperação, informação, falta de verdade específico ou de um problema americano. Isso não é sobre... Ele estava no contexto da eleição dos Estados Unidos, né? Isso não é sobre propaganda russa. Esse é um problema global. E estamos num estado de coisas muito ruim que está corroendo todas as fundações de como as pessoas se comportam e como elas se relacionam umas com as outras. E aí ele termina, né? Eu não tenho uma boa solução para isso. A minha solução é que eu simplesmente não uso mais essas ferramentas e não uso mais há anos. Tipo, o cara que criou o Facebook não usa o Facebook. E depois, mais pra frente, ele fala que ele proibiu os filhos dele de usarem também. Que é isso, ele fala assim, eu não posso controlar como as coisas funcionam, mas eu posso controlar as minhas decisões, e a minha decisão é que eu não uso mais essa merda. Eu posso controlar as decisões dos meus filhos, e o que eu fiz é que eu não permito mais que eles usem essa merda. E aí eu acho que tem uma outra possibilidade, enfim, eu tinha falado, né, três possibilidades, acho que essa é uma, enfim, eu acho que do ponto de vista prático é completamente nonsense, assim, enfim, a gente não vai conseguir parar de usar o Facebook de um dia para o outro, etc. Uma outra é uma coisa que está aparecendo mais claramente, eu acho, agora, principalmente nessa coisa dos memes, na reta final, não sei o quê, mas incorporar tudo isso com cinismo absoluto, assim. Então, tipo, já que é assim, vamos começar a criar meme como se a gente fosse bolsonarista contra o próprio Bolsonaro, né? Seria meio essa estratégia, assim, né? De, tipo, levar esse negócio o mais rápido possível até as últimas consequências e fazer com que a coisa exploda de uma vez, a gente, sei lá, entre numa guerra civil e aí tipo, a gente resolve as coisas meio safatlianas, assim, né? Do tipo, vamos resolver todas as tensões históricas que nunca vieram à tona. E a terceira coisa, que, enfim, não é clara em absoluto, assim, e que certamente é a mais difícil, mas que é olhar cada sujeito individualmente, num certo sentido, e pensar em alguma coisa, alguma dimensão terapêutica que seria capaz de dar conta disso, assim, né? Como que exatamente cada... Porque, no fundo, essa ideia toda do vício tem a ver também com como cada indivíduo se relaciona com cada uma dessas coisas e a maneira como cada indivíduo, ou cada sujeito, cada subjetividade específica poderia vir a se relacionar de um jeito que fosse um pouco mais ou não tão... doentio, se é que de fato é tão doentio quanto parece. E aí, enfim, eu insisto naquilo que eu falei no começo, acho que qualquer uma dessas três saídas, e eu não consigo pensar em muitas outras que não acabem chegando nisso, só apontam para o fato de que, pelo menos a curto ou médio prazo, as coisas vão piorar muito, assim. Porque acho que principalmente essas discussões, elas não, até onde eu sei, assim, até onde eu vejo, elas não estão acontecendo com o grau de gravidade que eu acho que elas mereceriam. Acho que é isso.